Só que dentro dele tem um multímetro, porque tem que ter um voltímetro, tem que ter um medidor de tensão, que lê a tensão que ele está gerando e mostra para a gente num display. Então, quando você, aquele instrumento a gente consegue calibrar, apesar dele não ser um medidor, porque ele só gera, mas ele tem acoplado nele um medidor, que é o voltímetro, que como é que eu sei que ele está gerando 2 kV? Porque tem algum medidor lá. Ele gera, o medidor lê e coloca no display o valor 2 kV. Então, eu acho que o correto seria calibrar aquela criatura. Por quê? Calibrando, você teria o valor do erro e da incerteza, ou tendência e incerteza, do número que aparece lá no display. Quando ele coloca 2 kV, quando você calibrar, você vai descobrir que se aquele 2 é 2 mesmo... bom dia, Liberta. Tudo bem? Vai descobrir que o 2 é 2 mesmo, e pode ser 1,9, pode ser 2,1, e você vai descobrir a incerteza. E aí, o que você vai ter que analisar? Poxa, ele tem que gerar uma voltagem, uma tensão, entre 1,8 e 2,1. Quando ele marca 2, se o erro dele for, sei lá, 0,3, mas a incerteza dele for 0,4, se eu somar isso, dá 0,7. Então, quando ele marca 2, ele está marcando 2 mais ou menos 0,7, por exemplo. Outra alternativa é você, sabendo o erro, corrigir. Ah, se o erro é 0,3, quando ele marca 2, na verdade, é 1,7. E aí é 1,7 mais ou menos 0,4. É 1,7. É 1,7, se for 0,3. E aí você pode corrigir. Das duas, uma. Ou você corrige, ou você soma o erro com a incerteza e trabalha com o erro máximo admissível. Mas, de qualquer maneira, eu acho que aquele instrumento deveria ser calibrado. Porque tem condição de calibrar por conta disso que eu te falei. Apesar dele ser um gerador, ele tem dentro dele um voltímetro que lê a tensão gerada por ele. Então, ele tem o que mostra no display o valor da tensão.
É que, nesse caso, no Brasil não tem muitos fornecedores de calibração para esse tipo de instrumentos. É que a parte de amplitude, né, é só um dos pontos, né? Também tem tempo de subida de um sinal, descida. Aí uma maioria dos laboratórios de calibração não tem esse serviço disponível.
Não encontra esse serviço, é?
Poxa. É difícil encontrar, mas como eu disse, né, a gente consegue demonstrar que os valores estão... A gente faz isso que você mencionou, sim, por exemplo. A gente ajusta o valor para que ele fique dentro da tolerância.
Isso é uma alternativa. Né? O problema nessa alternativa, nessa coisa que você faz, é que você não leva em consideração a incerteza na geração daquela tensão. Porque você não calibra, então você não sabe qual é a incerteza. O que você sabe é a incerteza do seu padrão, do medidor padrão que você acopla nele, você sabe essa incerteza. Foi o que nós, no exemplo ontem, dei como exemplo 0,1 volt, a incerteza desse seu padrão. Mas qual é a incerteza na geração dele, entende? Quer dizer, quando ele gerei 2 kV, será que ele gerou 2 kV mesmo? Ou foi 2 kV, com certeza vai ser 2 kV, mais ou menos alguma coisa, e esse mais ou menos é a incerteza na geração dele. Você só iria descobrir a incerteza calibrando ele. Eu vou mostrar hoje para vocês um site muito interessante, que é o Imetro da Espanha, que tem uma série de procedimentos de metrologia, de procedimentos de medição, e a diferença entre os procedimentos de medição e a norma é que a norma e a norma não diz como se calcula a incerteza, ela só diz o que que você deve, como você deve montar a calibração, como é que deve ser o seu padrão, mas na hora do cálculo da incerteza a norma não mostra. Esses procedimentos que eu vou mostrar para vocês, eles não só mostram como que você deve montar, como ele também mostra como calcula a incerteza. Então, são documentos muito úteis para vocês, porque eles vão mostrar o caminho das pedras. Apesar de não ser norma, são documentos ligados, né, a um centro de metrologia reconhecido pelo Inmetro, que é o Inmetro da Espanha. Então, é um documento oficial, é um documento que tem reconhecimento. Se amanhã ou depois vocês seguirem esse documento e um auditor, por exemplo, questionar, poxa, mas por que que tu está fazendo desse jeito? Você mostra para ele o documento do Centro Espanhol de Metrologia e ele tem que aceitar, porque existe um acordo mútuo de reconhecimento entre os Inmetros do mundo inteiro. Tá? Então, o Inmetro da Espanha é um Inmetro reconhecido e respeitado pelo Inmetro aqui do Brasil. Então, esse site é um site que eu vou mostrar para vocês. E pode ser, Henrique, que nesse site... Pode ser não. Com certeza, nesse site, você vai encontrar procedimento de calibração de geradores de função. Geradores de função, osciloscópio, coisa desse tipo. E se você baixar esses procedimentos, eu tenho quase certeza que você vai encontrar um procedimento para calibrar esse gerador de tensão que você mencionou. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui antes de vocês chegarem, né? Como vocês podem perceber, eu estava aqui já batendo uma bolinha com o Henrique aqui, ele estava conversando sobre aquele assunto de ontem e tal. Nada como uma noite dormida para que os assuntos apareçam de volta na nossa cabeça, né? E aí eu estava comentando com ele que eu acho que o correto seria calibrar esse gerador de tensão que ele mencionou ontem, porque apesar dele ser um gerador, ele tem acoplado nele um medidor. Porque, veja, se eu tenho um equipamento que gera algum sinal e se no display desse equipamento aparece o valor do que ele está gerando, é porque dentro do equipamento tem algum medidor desse sinal, né? Como é que eu vou saber que ele está gerando 2 kV? Porque eu coloquei dentro dele, eu acoplei junto ao gerador, um medidor de tensão. Isso é muito semelhante à situação que ocorre com as estufas. Muita gente me coloca essa questão que eu já até conversei um pouco com vocês ontem, mas veja, a semelhança entre esse gerador que o Henrique menciona e a estufa são muito semelhantes. Muita gente diz assim, ah, eu tenho que calibrar a minha estufa. Tudo bem, isso é preciosismo, essa expressão, mas se a gente quiser ser correto ao pé da letra, a estufa eu ensaio e eu calibro o termômetro que está acoplado na estufa. Porque a estufa, assim como o gerador que o Henrique mencionou ontem, como exemplo dele, da situação dele, a estufa gera temperatura. O gerador gera tensão. Então, tanto a estufa quanto o gerador não medem nada. Só que não adianta eu ter um equipamento que gera alguma coisa sem ter um instrumento para medir aquilo que ele está gerando. Então, o que a gente faz na estufa? A estufa gera temperatura e a gente acopla um termômetro para poder ler essa temperatura que ela está gerando. O gerador do exemplo do Henrique de ontem é exatamente isso. Ele gera tensão e eu acoplo um voltímetro, um medidor de tensão, para medir a tensão gerada. E, desse jeito, eu sei que eu estou em 2 kV, em 1,8 kV, em 2,4. Do mesmo jeito que na estufa, eu sei que estou em 60 graus, em 65 graus, em 70 graus. Então, o que eu estava aqui conversando com o Henrique é que eu acho que ele deveria ver um jeito de calibrar esse gerador de sinal. Porque, na verdade, ele, no fundo, o que ele iria calibrar? Ele iria calibrar esse medidor de tensão que tem acoplado nele, assim como a gente calibra o termômetro que está acoplado na estufa. Por que que deveria? Porque, calibrando, ele vai descobrir o erro e a incerteza na geração do sinal dele. Então, quando ele programar o gerador para 2 kV, vai aparecer no display assim, 2,0 kV. Ótimo. Mas qual é o erro desse 2,0 kV? Ah, eu calibrei e descobri que o erro é de 0,1. Ah, então, quando aparece 2 kV, na verdade é 1,9. Porque nós já sabemos corrigir. Corrigir é tirar, né, o valor do erro da tendência. Então, se é 0,1 de erro, então, quando ele bota 2,0, no fundo é 1,9. Joia. Mas, além disso, quando eu calibro, eu descubro a incerteza. E aí eu vou descobrir que quando ele gera 2 kV, além do erro ser de 0,1 kV, ele tem uma incerteza, por exemplo, de 0,2 kV. Então, eu vou saber que quando eu coloco 2, na verdade, é 1,9. E se a incerteza é 0,1, esse 1,9 pode estar variando entre 1,7 e 2,1. Eu peguei o 0,2 da incerteza e somei para um lado e somei para o outro. Aí eu tenho a faixa de valores de tensão que estão sendo geradas. E aí eu vejo se essa faixa está dentro da faixa lá do regulamento que ele mencionou. Não sei se vocês lembram ontem, ele mencionou que o regulamento diz que a tensão gerada tem que estar entre 1,8 e 2,1. Aí ele vai ver, com o erro corrigido, mais a incerteza, se está tudo dentro daquela faixa. Se tiver, ok. Se não tiver, ele vai ter que fazer alguma coisa. Mudar o instrumento, fazer uma manutenção para fazer um ajuste interno. Enfim, aí ele tem que fazer alguma coisa. Mas a metrologia para aí, né? É até o momento de definir essa diferença. Bom, isso é o que a gente estava conversando aqui antes de vocês chegarem, né? Bom dia a todos, então. E vamos começar nosso curso hoje. Aí eu estava mostrando para o Henrique uma boa notícia, que eu vou daqui a pouco entrar num site, que é o Centro Espanhol de Metrologia, é o Imetro da Espanha, onde tem diversos procedimentos de calibração. E eu vou mostrar para vocês esses procedimentos. Eu tenho certeza que o Henrique vai gostar desse site, todos vocês vão, né? Mas tem muita coisa de elétrica, tem coisa de temperatura, tem algumas coisas de química, coisas de pressão, tem um monte de áreas. Então, eu já mostro para vocês esse site. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aí. Está aí a nossa apresentação, onde nós paramos. Cadê? Ah, lá. Está aí. E hoje nós vamos dar sequência. Eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente vai ver, então, o final do filme, né? Quer dizer, como é que a gente calcula, fazer os exercícios. Só que a gente ainda tem um pouquinho de teoria aqui, mas o pior já passou. Eu acredito que o pior já tenha passado. E aí, quando eu for fazer os exercícios, eu vou rever toda a teoria com vocês nos exercícios de novo. Tá? Então, isso nós já vimos, olha, resolução dividida por raiz de 12, ou seja, quando eu tenho uma distribuição uniforme, se eu identifico que aquela variável ela se comporta estatisticamente como uma distribuição uniforme, como que eu sei disso? É só fazer a pergunta para você. Vem cá, essa variável, ela, quando está variando, ela está variando de maneira uniforme ou existe uma probabilidade maior de um valor aparecer do que qualquer outro? Se está de uma forma, de um jeito uniforme, como que eu calculo a incerteza dessa variável? Pega a variação da variável ao longo de um período, ou seja, o maior valor menos o menor valor, o delta, e divide por raiz de 12. Se ela estiver variando de maneira triangular, assim, olha, ela não é uniforme, ela tem um ponto maior do que qualquer outro, como que eu vou fazer? Pega a variação dela, o maior menos o menor ali, a variação em todo, os extremos, que é o delta, e divide por raiz de 24, que é 2 raiz de 6. Então, uma coisa importante é identificar se é triangular ou uniforme. Eu já vou dar uma dica que eu falei ontem para vocês. 90% das variáveis se comportam como uma uniforme. E se você tiver uma dúvida no laboratório, nossa, eu não sei agora se é triangular ou uniforme, tenta sanar a dúvida. Se você não conseguir, utiliza a uniforme. Porque você vai estar utilizando a maior incerteza. A uniforme sempre dá incertezas maiores do que a triangular. E na metrologia é assim. Sempre é melhor você errar por excesso do que por falta. Então, é sempre melhor você ser conservador do que ser econômico, atrevido, ousado. Então, se você não sabe o caminho que vai seguir, siga o caminho que vai te dar maior incerteza. Porque, tendo maior incerteza, você está sendo mais conservador. Falei aqui da distribuição normal, já tinha dito para vocês, do númerozinho que a gente multiplica o desvio padrão para saber a porcentagem. Esse númerozinho é, em tese, o mesmo número que aparece no certificado, o fator de abrangência. O problema é que a gente não vai ter sempre um K igual a 2, que é o número que aparece lá no certificado, é o K, né, que é o fator de abrangência. Esse K nem sempre vai ser igual a 2. Ele seria se a nossa distribuição fosse uma distribuição normal. Mas para ser normal, eu tenho que ter muitas medições. Eu não tenho muitas medições. Aí surge a famosa distribuição T de Student, que é uma distribuição que procura replicar, né, o comportamento de uma distribuição normal, mas para pequenos valores, para poucos valores. É claro que isso, esse artifício, vai gerar um preço, né? Claro, tudo tem um preço. Então, se lá o estudante, o tal estatístico, que eu já vou apresentar eles a vocês, que eu falei para vocês que usava um pseudônimo, né, para se esconder, para esconder o nome dele, ele colocava um nome fantasia de O Estudante, por isso que a distribuição que ele idealizou, que ele elaborou matematicamente, é a distribuição T de Student, T, porque esse número que aqui nós estamos vendo, que é o 2, na distribuição dele, esse número vai depender do grau de liberdade. Já vamos ver o que é grau de liberdade. Mas vai depender desse fator, desse grau de liberdade. E na distribuição normal, isso não precisa se preocupar com o grau de liberdade. Por quê? Porque o grau de liberdade... O que é grau de liberdade? É o número de medições menos 1. Na distribuição normal, eu não faço infinitas medições. Infinito menos 1, quanto é? Infinito. Então, o grau de liberdade da distribuição normal é infinito. Mas a distribuição T-Student, de essa que é o clone da distribuição normal, ela foi feita para atender poucas medições. Então, na distribuição T-Student, eu não tenho infinitas medições, eu tenho 3 medições. Assim, mas... E aí o meu grau de liberdade está em função desse número de medições. E aí, por isso que a distribuição T-Student acaba relaçando a partir do 95, 99, com o número, com o grau de liberdade correspondente. E é isso mais ou menos que nós vamos ver por agora. Aqui é a normal, que eu já falei, e essa aqui é o desvio padrão da distribuição normal. Lembra que eu falei que cada distribuição tem um desvio padrão? Isso é uma coisa que é incrível. Muita gente estuda estatística e não se liga para isso. Olha só, essa aqui é uma distribuição uniforme. Olha a fórmula do desvio padrão dela. Essa aqui é uma triangular. Olha a fórmula do desvio padrão dela. É que a distribuição normal é tão famosa que quando a gente fala assim, calcule o desvio padrão, ninguém pergunta de qual distribuição. Todo mundo fala, ah, bom, eu vou usar essa fórmula. Não, eu vou usar essa fórmula se a distribuição for uma distribuição uniforme, ou T-Student, que a T-Student é o cloninho da distribuição normal. Mas se a distribuição não for normal nem T-Student, ela for triangular, retangular, binomial, log normal, Poisson, tem várias distribuições. Aí a gente tem que saber qual é a fórmula do desvio padrão para essa distribuição. Eu falo bastante disso no meu livro, no capítulo que eu tenho lá de estatística aplicada. Eu faço uma série de exercícios, de exemplos. Porque quando a gente entende isso, que cada distribuição tem um desvio padrão, uma fórmula de desvio padrão, a gente começa a entender por que que eu, ora divido por raiz de 12, ora divido por raiz de 24, ora utilizo essa equação que está aí na tela. Por conta disso, porque dependendo da distribuição, eu tenho uma fórmula. Aqui, ó, começamos a distribuição T de Student, que é a última que eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei uniforme, triangular, normal, e agora a T de Student. O que é a T de Student? É isso que vocês estão vendo aqui. É por conta da gente não poder fazer, né? Não ter condição de medir infinitas vezes, né? Porque não tem jeito, né? Infinito é um número que nunca chega. Eu tenho que ter um artifício. E aí esse artifício foi desenvolvido por um estatístico, um químico famoso e brilhante, que eu estou escondendo o nome dele, mas ele até o momento ele é conhecido como O Estudante. Opa, que beleza, Simar. Ah, muito obrigado. Então, o Estudante, ele desenvolveu, né, várias coisas em estatística, né, mas ele ficou famoso pela distribuição que leva o nome dele, a distribuição T de Student. Ele foi e desenvolveu trabalhos para tentar construir, né, e ele conseguiu isso, construir uma distribuição que fosse semelhante, tivesse um comportamento estatístico semelhante à distribuição normal. Olha aqui nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, em vermelho, é a T de Student. O pontilhado vermelho é a distribuição T de Student. E em preto, é a distribuição normal. Observa como elas são muito semelhantes, mas elas não são iguais. Elas são semelhantes, elas são muito próximas, mas não são idênticas. E é exatamente essa pequena diferença entre uma e outra que vai exigir da gente fazer uma pequena correção nos cálculos. A gente não vai poder usar tudo igualzinho à distribuição normal. Por exemplo, o desvio padrão vai ser igual ao da distribuição normal. Joia. Mas e o fator de abrangência? Esse K que nós vamos ter que multiplicar para saber se a probabilidade é 68, 95, esse não vai ser igual. Eu não vou sempre colocar 2. Ah, 95,45 é 2. Por exemplo, a distribuição t-student, ou melhor, a distribuição normal, se eu quero um intervalo de probabilidade aqui, onde o fenômeno vai ocorrer, de 95,45%, basta multiplicar o desvio padrão por 2. O desvio padrão eu calculo usando essa fórmula, que é a fórmula do desvio padrão da distribuição normal, que está nas nossas calculadoras, que está no Excel. Só que agora, usando a distribuição t-student, eu não sei se o número é 2. Eu vou ter que calcular esse número. É esse, que é esse número que é o famoso T da distribuição t-student. O student chamou esse número de T. A metrologia chama esse número de K. Eu nunca soube o porquê dessa mudança. Ele podia continuar, né, a metrologia usando o mesmo número, T. Mas aí eu não sei. Uma coisa que eu tenho que descobrir é por que alguém na metrologia, lá no passado, não sei aonde, resolveu chamar de K o que o student chamou de T. Bom, talvez para caracterizar que era da metrologia, que era específico da questão da calibração, não sei. Não sei, realmente eu não sei. Mas, bom, é esse K que aparece no certificado. Quando a gente pega um certificado de calibração, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Ó, o que nós estávamos vendo ontem. Deixa eu estou passando aqui. Olha aí. Esse certificado aqui que nós estávamos vendo ontem. Opa, pera. Deu tudo errado. Agora, olha lá. Nós estávamos vendo esse certificado ontem. Olha aqui, olha o K aqui. Esse K é o tal número que eu tenho que multiplicar pelo desvio padrão, que no nosso caso vai ser a incerteza combinada. O que é incerteza combinada? É exatamente o que o nome diz. A gente vai calcular a incerteza de cada fonte de incerteza, de cada fonte que influencia a minha medição. Ah, eu medi 3 vezes e deu 3 valores diferentes. Opa, eu tenho aqui uma dispersão dos valores. Isso é uma incerteza, isso é uma dúvida que me gera. Será que o número vai ser esse, vai ser aquele? Qual desses vai ser o número? Isso me gera uma dúvida. Então, nós chamamos isso de incerteza da repetibilidade, também conhecida como incerteza tipo A. O que mais que influencia? Ah, eu, quando fui fazer a calibração, quando fui fazer um ensaio, eu utilizei um padrão. E esse padrão tinha uma incerteza. Opa, então a incerteza do padrão também vai entrar aqui na minha análise. É mais uma fonte de incerteza. Aí, quando eu fui usar a fazer a medição, eu descobri lá que eu tinha uma temperatura oscilante no laboratório e essa variação de temperatura influenciava a minha medição. Isso acontece com balança, por exemplo. Acontece também com pH-metros. A gente sabe que medir pH é bom com uma temperatura controlada. E o valor do pH da substância, ele muda quando muda a temperatura do laboratório, a temperatura da substância. Então, eu tenho que ter essa atenção também. Ah, eu estou medindo o pH a 25 graus, a 20 graus, a massa específica, a densidade dos líquidos, ela varia, ela muda quando muda a temperatura. Então, em algumas situações no laboratório, a temperatura, ou melhor dizendo, a variação da temperatura influencia na minha medição. Isso vai gerar uma fonte de incerteza. E aí eu mais uma fonte de incerteza. E assim nós vamos. Nós vamos colecionando fontes de incerteza, calculando o valor dessas incertezas, dessas fontes, e vamos somar tudo isso. Quando a gente somar tudo isso, nós damos um nome a essa soma de incerteza combinada. O nome é bem apropriado, né? É incerteza fruto da combinação de todas as pequenas incertezas que influenciam a medição. Só que essa incerteza combinada, quando eu calculo para aproximadamente um desvio padrão, ou seja, uma probabilidade aproximada de 68%. Só que as normas na metrologia, as normas na calibração, pedem que a probabilidade do cálculo da incerteza seja de 95,45%. Muitos certificados, a maioria dos certificados, ao invés de escrever 95,45%, eles escrevem assim, aproximadamente 95%. Essa palavra aproximadamente é porque, sei lá, teve preguiça de escrever o 95,45%. O valor real, exato, é 95,45%. Mas tudo bem. Então, vocês vão ver muito aproximadamente 95%, porque o valor correto é 95,45%. Se vocês quiserem mudar no certificado de vocês e escreverem o que eu escrevi aqui, ó, um nível de confiança de 95,45%, está perfeito, está certinho. Não precisa usar a palavra aproximadamente, mas muita gente usa. E isso tem uma razão histórica. Os primeiros certificados elaborados pelo Inmetro, elaborado por outros órgãos europeus, foi elaborado com essa expressão, aproximadamente 95%. E aí colou, um vai copiando o outro e acabou propagando. Todo mundo, ou quase todo mundo, usa aproximadamente 95%. Bom, mas essa é a probabilidade que a gente quer. Então, quando a gente combinou as incertezas, quando a gente somou as incertezas, nós somamos tudo para 68, para um desvio padrão. E agora eu quero 95,45. A estatística diz, olha, se tua distribuição for uniforme, for normal, basta multiplicar por 2, porque duas vezes o desvio padrão, ou seja, duas vezes a incerteza nada mais é do que o desvio padrão das variáveis, duas vezes o desvio padrão te dá 95,45. Isso para uma distribuição normal. O problema é que eu não tenho mais uma distribuição normal. Eu tenho várias distribuições somadas. E aí, por isso que eu tenho que calcular qual vai ser esse fator, que é o K. Será que vai ser 2? Por exemplo, aqui nesse ponto foi 2. Nesse ponto foi 2,05. Nesse ponto foi 2,02. 2,11. Ela pode ir mudando de ponto a ponto. É evidente que eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula isso. Né? E aí vai depender muito de quem? Vai depender muito do grau de liberdade. Então é mais ou menos essa história que eu estou contando para vocês, assim, diretona, que nós vamos ver agora. Nós vamos ver o porquê de cada uma dessas etapas. Deixa eu voltar ali para a nossa apresentação. E vamos, espera aí. Vamos voltar para onde nós estávamos. Ah, estamos aqui. Então, aqui está a distribuição T de Student tentando copiar a distribuição normal. Tem mais um teorema na estatística, que nós vamos ver daqui a pouco, que vai ajudar vocês a entenderem mais ainda o porquê dessa obsessão com a distribuição normal. E o Student, né, ele solucionou o problema, já que a gente, para ter uma normal, tem que ter muitas medições, eu não tenho, ele solucionou criando essa distribuição que aproxima, né, da distribuição normal. Olha, sabemos que é necessário um grande número de amostras, de medições. A estatística diz que pelo menos 30, mas não é 30 pontos de calibração ou 30 pontos de medição, é 30, o N é o número de medições que eu faço no mesmo ponto. Então, é o que eu conversei com vocês ontem, se eu tenho um termômetro e vou calibrar esse termômetro em 5 pontos, para eu me livrar da distribuição T de Student, eu teria que, no mínimo, 30 vezes em cada ponto. Então, são 5 pontos vezes 30, 150 medições. Veja que isso, em algumas situações, torna a calibração inviável, né? 150 medições para um termômetro. Aí eu levo um tempão e tal. E a gente ia fazer isso se a humanidade, né, se não produzisse um William Gossett, o nome dele, o T de Student, o nome real dele é William Gossett. Se não fosse esse cara, bom, poderia aparecer um outro, né? Mas se não aparecesse ninguém, a gente ia ter que medir 30 vezes mesmo, 40 vezes, e sei lá, a calibração ia demorar muitas vezes para ocorrer, né? Hoje a gente mede 3 vezes em cada ponto, graças ao nosso amigo aqui, químico e matemático. Vamos conhecer um pouco ele. Olha aí, eu consegui na internet uma foto, é raro, mas é difícil. Eu vasculhei muito a internet para conseguir uma foto, e uma foto ainda meio borrada, tá vendo aqui? Do William Gossett. Nasceu em 1876, morreu em 1937. E ele era um químico e matemático que trabalhou, né, nesse período aqui, ó, de 1899 a 35, na cervejaria Guinness, que é uma cervejaria famosa, irlandesa, e vende cerveja no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a gente já encontra cerveja da cervejaria Guinness, patrocina times de futebol, e é muito famosa, assim, entre os bebedores de cerveja, todo mundo conhece a cervejaria Guinness. É uma cervejaria irlandesa, ele é um irlandês, o William Gossett, e ele trabalhava como químico e matemático nessa cervejaria. E aí tem várias histórias sobre o porquê que ele usava o pseudônimo O Student, né? O Student. Eu acho, assim, que a história que mais se conta e que eu acho que faz mais sentido, inclusive por conta da época mesmo, que era uma época que a gente tem outros casos semelhantes, com o próprio Einstein, por exemplo. O Einstein foi trabalhar num escritório de patentes e a esposa dele, né, assinava os trabalhos no, nome, no lugar dele, porque se o chefe lá, o patrão dele do escritório de patentes, descobrisse que ele estava publicando o trabalho, enfim, fazendo alguma atividade fora do escritório de patentes, poderia mandar ele embora. Existia a relação de trabalho nessa época, era o Deus me livre, né? Não tinha negócio de 13º, não tinha jornada de trabalho, não tinha nada disso, né? Então, a pressão, os patrões, então, existe essa história que o William Bossetti, então, trabalhava na cervejaria, e se o chefe dele, lá, o dono da cervejaria, ou o diretor da cervejaria, enfim, o chefe dele, soubesse que ele estava escrevendo artigos, participando de congresso, mandando artigos para revistas e tudo mais, corria o risco de demitir ele pelo fato dele estar desenvolvendo uma outra atividade que não aquela que ele é pago, no caso, para ser o químico e matemático lá da cervejaria. Então, existe essa história. E aí, ele publica os trabalhos dele com o nome de O Estudante. Né? Uma coisa bonita, né? Não sei como é que ele teve essa ideia de colocar o nome de um estudante. É de muita generosidade da parte dele, humildade, né? Se auto-intitular um estudante, ele que era o mestre, né? Claro que ele, na época, não era ainda reconhecido como esse matemático brilhante que ele veio ser reconhecido, né? Esse matemático estatístico. Mas, de qualquer maneira, ele foi muito humilde em se autodenominar lá, se esconder atrás do nome O Estudante. E aí, mais tarde, os trabalhos dele começaram a fazer muito sucesso, as pessoas querendo saber quem era O Estudante, quem era esse matemático, quem era essa pessoa, e ele acabou se revelando. E o chefe dele, quando soube que o tal estudante, o tal matemático que todo mundo falava, saía nos jornais na época, lá na Irlanda, o chefe dele, ao invés de demiti-lo, não demitiu, não. Usou a notoriedade, a fama dele como matemático e tudo mais para propagar, né, divulgar a cervejaria. Então, o chefe dele começou a colocar em tudo quanto é jornal anúncios da cervejaria e embaixo dizendo a cervejaria do William Bossetti, a cervejaria do matemático e químico, o estudante. Então, veja que o comerciante é terrível, né? Então, ele aproveitou a oportunidade e todo mundo ficou feliz. O William Bossetti ficou feliz, o dono da cervejaria, e todo mundo ficou feliz. Até hoje, lá na Irlanda, existe a cervejaria, existe a cervejaria matriz, né? A fábrica, e até hoje ele tem um programa de visita guiada na cervejaria para conhecer a cervejaria, e dentro desse programa de visita guiada tem um programa para conhecer o escritório do William Bossetti, o local onde ele trabalhava, onde ele desenvolvia, né, os estudos dele. Realmente a cervejaria, ao invés de ficar perseguindo ele, ela aproveitou a fama e tirou uma casquinha, né? Vamos dizer assim. E aí o trabalho dele, em resumo, é basicamente esse, é tentar desenvolver matematicamente uma função, né, uma distribuição de probabilidade que imitasse o comportamento da distribuição normal. Como ele não conseguia, não dá para ter a perfeição nisso, ele foi aproximado essa formulação, e aí a gente tem que corrigir. Foi exatamente isso que ele desenvolveu. Algumas correções, eu vou mostrar para vocês a principal correção que nós vamos ter que fazer, que é essa história do grau de liberdade. Ele gerou, né? Mas isso aí é muito comum em estatística, né? Ele gerou uma tabela que relaciona a probabilidade do interesse nosso. Eu quero saber qual a probabilidade de um fenômeno ocorrer. Qual? 68,27% de um fenômeno ocorrer. 90%, 95%, 95,45%, que é o que interessa para a meteorologia. Enfim, a gente pode construir uma tabela com qualquer propriedade, qualquer porcentagem que a gente quiser. Eu trouxe essa tabela com algumas, mas eu vou mostrar para vocês lá no Excel. O Excel tem estudo. Então, a gente pode no Excel colocar o percentual que a gente desejar, que ele vai nos dar esse númerozinho. Esse númerozinho que vocês estão vendo aqui é exatamente o fator de abrangência. É o que o estudante chamou de T, fator T, e a metrologia chama de fator K, ou fator de abrangência. E é esse número que aparece lá no certificado. É claro que nós temos que calcular para saber qual é o número. Observa que a tabela, ela tem, em primeiro lugar, ela é função do número de medições que eu faço e a função do grau de liberdade efetivo. É isso aqui que eu vou conversar com vocês agora, para que vocês entendam o que é o grau de liberdade efetivo. O grau de liberdade é o número de medições menos um. Então, você observa, se eu fiz duas medições, o grau de liberdade é um. Se eu fiz três, é dois. Se eu fiz quatro, é três. Tá mole. Aí, o que que, quando vocês, né, todo mundo que está começando a estudar isso, eu imagino que a pessoa, quando bate o olho, pelo menos isso aconteceu comigo. Quando eu bati o olho nessa tabela, eu falei assim, pô, está resolvido o problema. Se eu faço três medições no laboratório, meu grau de liberdade é 2. O grau de liberdade é 2, qual é o K? 4,527. Pronto. Eu calculo a incerteza, multiplico por 4,527 e estou com a incerteza expandida. O que é a incerteza expandida? É a incerteza que saiu de aproximadamente 68% e foi para a probabilidade que a gente quer. No caso da metrologia, 95,45%. Então, isso que é expandir a incerteza. Pegar a incerteza e multiplicar por um fator para levar a incerteza para a probabilidade que a gente deseja. No caso, 95,45%. Só que não é bem assim que funciona. Eu olho o número de medições. Se eu fiz três medições, o grau é 2, então o número é 4,527. Por que que não é assim? Bom, primeiro que vocês já viram que esse número 4,527 nunca aparece no certificado de calibração, né? O K, eu duvido que vocês tenham ouvido, lido ainda um certificado com o K igual a 4,527. Normalmente, o K que a gente vê no certificado é 2,04, 2,03, 2,0, que é o que mais aparece. É porque não é desse jeito que funciona a coisa. Por quê? Porque se fosse a única distribuição, a única incerteza que eu considerasse no meu cálculo de incerteza, fosse a incerteza devido à dispersão dos valores, aí eu teria que olhar, poxa, a dispersão dos valores se deu por quê? Porque eu medi três vezes. Então, aí, por conta desse número de medições, essa distribuição de probabilidade tem relação. Mas qual é o número de medições que eu fiz quando eu fui calcular a incerteza da resolução? Lembra lá a história da incerteza da resolução? Vamos voltar lá para a gente ver isso. Ó, imagina aqui, eu estou com essa balança, ó, o exemplo da balança. Lembra o exemplo da balança? A balança tem uma resolução 0,1. Eu sei que ela só pode, o valor verdadeiro, só pode oscilar entre 25,85 até 25,95. Qual foi o número de medições que eu fiz para descobrir isso que está na tela? E, consequentemente, para descobrir esse desvio padrão, que é o 0,1 dividido por raiz de 12. Eu fiz medições para poder descobrir isso? Qual é o meu N dessa distribuição? Eu não fiz medições nenhuma. Eu simplesmente olhei a teoria da estatística, vi qual era a resolução. Se era uma distribuição uniforme, eu peguei a resolução e dividi por raiz de 12. Eu não fiz medição para descobrir nada disso. Eu simplesmente peguei a resolução e dividi por raiz de 12. É que, no fundo, existe um número de medições, sim. Mas não que eu fiz, mas um número de medições teóricos. Vocês já vão entender. Quais são os valores possíveis que eu posso ter entre 25,85 e 25,95? Quantos valores eu posso ter aqui dentro? Resposta, infinito. E aí vocês podem pensar, não, infinito nada. Eu posso ter o 25,85, pode ser que o valor verdadeiro da massa seja 25,86, pode ser que seja 25,87. Veja, eu estou contando os valores, isso não é infinito, não. É infinito, sim, porque pode ser o 25,851, o 25,852. É que você está contando só com duas casas, se é que está pensando assim. Mas se você pensar que eu posso ter valor verdadeiro na terceira casa aqui dentro, na quarta casa aqui dentro, na quinta casa aqui dentro, você vai perceber que dentro desse intervalo eu posso ter infinitos valores. Ah, então o que tu está dizendo para mim é que o número de medições, mesmo não tendo feito, mas o número de possíveis valores entre, nesse exemplo, entre esses dois pontos aqui, é infinito? Exatamente. Então, esse é o raciocínio que nós vamos desenvolver para chegar a isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou dar um pequeno pulinho, mas eu acho que didaticamente vai ser bom. Um pequeno pulinho. Aguenta aí o pequeno pulinho que eu vou dar. Esse pulinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Opa, não diminuir, aumentar um pouco. Esse slide aqui, eu coloquei hoje de manhã, Então, não tem na apostila de vocês. E é por isso que eu vou mandar de novo a apostila para vocês, tá? Vou pedir o auxílio aqui da Paula para me ajudar nisso, eu vou mandar para ela. Ela vai colocar lá no ambiente a nossa planilha e o nosso, a nossa apostila com essa correção, mais aquela correção que o Jeffrey falou para mim daquele erro da conta, lembra da esterese que estava errado, eu fui lá e corrigi. Então, essas pequenas correções, eu vou mandar de novo para vocês a apostila, já com isso corrigido e com essa apresentação que não tem lá. Essa apresentação eu coloquei hoje de manhã porque eu pensei, puxa, pode ajudar muito a turma a entender essa questão, que é a seguinte, olha, imagina só que uma fonte de incerteza minha seja a incerteza tipo A. O que é a incerteza tipo A? É a incerteza, a metrologia chama de tipo A, mas no fundo ela chama-se também incerteza da repetibilidade. Se eu meço três vezes e os três valores são diferentes, eu vou calcular um desvio padrão. Esse desvio padrão é a nossa... Se eu pegar esse desvio padrão e dividir por raiz de N, isso é a nossa incerteza da repetibilidade. Essa distribuição dessa incerteza é uma distribuição T de Student. Poderia ser uma distribuição normal, mas eu só medi três vezes, por isso que eu estou chamando ela de T de Student. Se eu medisse infinitas vezes, eu chamaria de uma distribuição normal. A dispersão dos valores, quando você mede três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, ela tem uma distribuição com a cara da distribuição normal. A gente só não chama de normal porque, para ser normal, eu tenho que medir infinitas vezes. Então, como nós medimos poucas, três vezes só, eu estou chamando de distribuição T de Student. Se o grau de liberdade é N menos 1, qual vai ser o grau de liberdade dessa distribuição? Ou, em outras palavras, qual vai ser o grau de liberdade dessa incerteza da repetibilidade, ou incerteza tipo A? Medir três vezes ou medir quatro vezes? No exemplo, eu medi quatro vezes. 4 menos 1, 3. Bom, achei o grau de liberdade dessa distribuição. Só que quando eu vou calcular a incerteza, a única incerteza que eu calculo é essa, a da repetibilidade? Não. Essa é uma fonte de incerteza. Quais as outras fontes que eu tenho? Por exemplo, a incerteza da resolução. O instrumento vai ter lá uma resolução. Ela tem uma incerteza da resolução. Se o instrumento for digital, a incerteza da resolução tem uma distribuição uniforme. Qual é o grau de liberdade da distribuição uniforme? Infinito. Por que infinito? Não é N menos 1? Se eu fiz entre o A e o B, não pode existir infinitos possíveis valores? Infinito menos 1 continua sendo infinito. E se fosse uma incerteza da esterese? Eu não mencionei aqui para vocês, mas a esterese ela tem um comportamento também uniforme. Ah, então se aqui fosse uma distribuição, uma incerteza da esterese, também teria um grau de liberdade infinito. Perfeito. Se fosse a deriva do padrão, a gente considera que o padrão mudou o erro dele de uma calibração para outra de maneira uniforme. Ah, então ele também obedece a essa distribuição. Obedece e o grau de liberdade continua sendo infinito. Então, tudo isso tem um grau de liberdade infinito. Aí, eu não vou somar essa incerteza com essa? Qual é o resultado da soma de uma distribuição que tem grau de liberdade 3, por exemplo, com uma outra que tem grau de liberdade infinito? Quanto que dá esse grau de liberdade resultante? A metrologia dá um nome para esse grau de liberdade resultante, que é esse que eu escrevi assim. É grau de liberdade efetivo. O grau de liberdade efetivo é o grau de liberdade resultante da soma do grau de liberdade de cada uma das distribuições. E aí vocês vão começar a entender por que que a gente não calcula o N resultante. Porque depende muito, cada distribuição e cada medição vai ter um N diferente. E a fórmula toda é do Student, lá da tabela de T do Student, ela é calcada no grau de liberdade efetivo. Então, nós vamos ter que calcular esse grau de liberdade efetivo usando essa fórmula que está aqui, ó, que eu já explico para vocês. Mas vamos continuar aqui. Então, se eu tivesse agora calibrando um manômetro, por exemplo, observa como é que é o manômetro. O manômetro ele tem, eu medi quatro vezes em cada ponto, então ele tem uma distribuição T de Student aqui, de medição. Fiz quatro medições, o grau de liberdade vai ser 3. Ele também tem incerteza da resolução, o manômetro também tem esterese, também tem a deriva do padrão atuando no manômetro. Então, eu vou ter uma série de incertezas que tem uma distribuição retangular. O manômetro também, se ele for analógico, a incerteza dele vai ser triangular. Nós já vimos isso. Se for analógico, vai ser triangular. Por quê? Porque no manômetro eu paro no ponto que eu quero. E toda vez que eu paro no ponto, a distribuição é triangular. Porque tem mais, a maior incidência do fenômeno ocorrer é naquele ponto que eu parei. Então, aqui também vou ter grau de liberdade infinito. Olha só que coisa louca. Estatisticamente pensando, eu tenho um dado que tem uma distribuição, que eu somo com outro ou com outros que tem uma outra distribuição, que eu somo com outro que tem uma outra distribuição. Aí eu vou pegar a incerteza do padrão. A incerteza do padrão, a gente considera que ela tem uma distribuição normal. Também pode ser ter de Student. É normal ter de Student, são primo e irmão, mas é outra distribuição. Qual vai ser a cara da distribuição resultante da soma de tantas distribuições estatísticas diferentes? A resultante dessa soma é uma distribuição normal. Mas por que você acha que é uma distribuição normal, Alexandre? Porque a teoria da estatística diz isso para a gente. E essa é a tal da teoria que eu falei para você que faltava mostrar para vocês. Existe uma teoria na estatística. Você veja que todo o entendimento do cálculo de incerteza está na estatística. Não foi à toa que eu falei para vocês. Leiam os livros de estatística. É claro que os livros de estatística eles têm um problema, que é o seguinte. Eles, ao invés de darem exemplos ligados à indústria, ao dia a dia, eles dão exemplos assim, jogamos um dado, jogamos uma carta, jogamos uma moeda, e esses exemplos são péssimos para a gente, porque a gente no laboratório não joga dado, nem moeda, nem nada. Então, quando a gente estuda estatística, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer a relação entre o que o livro está falando, usando exemplo de dado, moeda, não sei mais o quê, com o laboratório. O que eu estou tentando fazer aqui, em muitos momentos, é essa conexão entre a estatística e o laboratório, né? Mas eu sei que esse é o ponto que foi mais difícil para mim quando eu comecei a estudar estatística. Porque eu não queria o exemplo do dado. Eu não jogo dado. Eu quero saber como eu penso estatisticamente com as minhas medições lá no laboratório. Então, isso é a parte difícil da história, de você conseguir olhar para a estatística e fazer essa correlação, uma vez que os autores do livro de estatística não fazem isso. E eles não fazem por quê? Porque eles sabem estatística, mas não sabem medição, não sabem laboratório, não sabem o outro lado. Por isso que eles não fazem relação. Mas existe um teorema na estatística chamado teorema do limite central. Alguns chamam teorema central do limite. Então, há uma discussão se é um teorema do limite central ou teorema central do limite. E esse teorema diz o quê? Ele diz que se você pegar diversas distribuições de probabilidade, uma T de Student, somar com uma uniforme, somar com uma triangular, somar com qualquer outra, o número final dessa soma dá uma distribuição normal. Então, é por isso que eu digo que a soma dessas distribuições todas, desses valores que representam essas distribuições todas, dessas incertezas, o final vai ser uma distribuição normal. Então, é mais um motivo da gente venerar a distribuição normal, porque matematicamente foi provado que se eu pegar diversos fenômenos, valores, né? Valores medidos no laboratório, que cada um tem uma distribuição de probabilidade, triangular, uniforme, papapá, T-Student, se eu somar isso tudo, a distribuição do resultado final é uma distribuição normal. Em outras palavras, o teorema diz que as diversas distribuições estatísticas associadas aos fenômenos da natureza, quando eu somo tudo isso, converge tudo para uma mesma forma de distribuir, que é uma distribuição normal. Então, não é à toa que o Gauss batizou essa distribuição de distribuição normal, porque é para ele, né, e é verdade mesmo, a distribuição mais frequente na natureza, né? Quando a gente vai estudar fenômenos naturais, não vou dizer todos, mas a maioria dos fenômenos naturais se comporta como uma distribuição normal. Não é à toa que quando a gente vai estudar estatística, a primeira coisa que o professor fala para a gente em estatística é essa distribuição. Ela é a mãe de todas as distribuições. Então, entender a normal é um caminho maravilhoso para você entender todas as outras, porque todas as outras são filhotinhos dessa distribuição. Muito bem, então, sabendo isso tudo, quer dizer, que cada incerteza tem uma distribuição estatística associada e que eu preciso somar essas incertezas para poder ter a incerteza combinada, né, a incerteza final. e que eu sei que essa incerteza final vai ter uma cara de uma distribuição normal, ou teddy student, tudo bem, porque lembre-se que a distribuição teddy student é a imitação da normal, eu tenho que calcular um grau de liberdade efetivo, ou seja, o grau de liberdade dessa, mais o grau de liberdade dessa, mais o grau de liberdade dessa, mais o grau de liberdade dessa, vai me dar o grau de liberdade dessa distribuição normal final. Sabendo esse grau de liberdade efetivo, o que, que eu faço? Corro lá para a tabela teddy student e vejo. Grau de liberdade, eu fiz essa conta e deu 10. Qual vai ser o K? 2,284. Ah, eu somei tudo e o grau de liberdade eu calculei deu 18. Qual vai ser o K? 2,149. Deu 59. Qual vai ser o K? 2,043. Deu um número imenso, 1.000. Qual vai ser o K? É praticamente 2, tá vendo? Por que que o K vai ser igual a 2 quando o grau de liberdade foi enorme? Porque, veja, o que que diz a teoria lá da distribuição normal? Ó, vamos lá para a distribuição normal. Para 95,45, que é a probabilidade que a gente quer, quanto que vale o K? 2. Então, a normal, a teoria da distribuição normal já disse, olha, se você medir infinitas vezes, você vai ter uma distribuição normal. E se você quiser um intervalo com probabilidade de 95,45, multiplique por 2 o desvio padrão. Então, toda vez que eu tiver um grau de liberdade elevadíssimo, grande, o que é o grande? 1.000. Olha, 500, quer ver? Vamos lá na tabela de estudos para a gente ver. Ó, não precisa muito. 30. Se o grau de liberdade for 30, vou pegar aqui o 29. Quanto que vale o K no 29? Vamos ver aqui. 2,09. Já é praticamente 2, tá vendo? Se ele for maior, assim, ó, 99. 2,026. 1.000. 2,003. Pô, 1.000 é 2. Infinito é 2. Porque é o que diz a teoria da distribuição normal. Se eu fizer infinitas medições, eu tenho uma distribuição normal. Tendo infinitas medições e uma distribuição normal, o K vai ser igual a 2. Nós vamos ver nos exercícios que é por conta disso que aparece muito K igual a 2 nos certificados. Porque quando a gente vai fazer a conta do grau de liberdade, em muitos casos, o grau de liberdade dá um número muito alto. E dando um número muito alto, o K fica igual a 2, ou bem próximo de 2. Por exemplo, o pessoal no certificado, quando faz o cálculo do grau de liberdade e encontra 2,032, o cara arredonda para 2,0. Olha aqui, isso tudo aqui eu posso arredondar para 2,0, tá vendo? 2,052, o cara arredonda para 2,0, já seria 2,1, mas muita gente arredonda para 2,0. E aí é por isso que aparece aquela expressão que eu escuto tanto. Poxa, o K é sempre 2, Alexandre. Na maioria das vezes é sempre 2. E mais. Tem alguns laboratórios, eu vou mostrar para vocês como é que calcula, mas não sabe calcular o K. Então, o que o cara fala? Ah, é sempre 2, mas dá 2 aí. Mas nem sempre é 2. E tem um jeito de calcular esse K. Então, esse K a gente calcula usando essa fórmula aqui, essa aqui. Eu já mostro para vocês como é que é. Já mostro para vocês. Então, a história toda é mais ou menos assim. Mais uma vez, tentando resumir o filme. Eu vou fazer uma medição, que pode ser uma calibração, que pode ser um ensaio, que pode ser simplesmente uma medição. E eu quero fazer com rigor metrológico. Ok. Primeira coisa, tem que ter um instrumento para fazer essa medição calibrado. Se ele não for calibrado, eu não tenho rigor metrológico. Ponto 1. Ponto 2. Eu vou fazer essa medição pelo menos 3 vezes. Porque medir uma vez só com esse rigor metrológico não vai ser bom. Tá bom, vou medir 3 vezes. Ok, medir 3 vezes. Posso trabalhar com uma média, não posso trabalhar com uma média, vai depender do que eu quiser. Se eu quero erro, se eu quero tendência e tal. Joia. Quais são as fontes de incerteza na minha medição? Em outras palavras, quais são os fatores que geraram dúvida na minha medição? Lista esses fatores. E Alexandre, mas eu não conheço todos os fatores. É verdade, quando a gente está começando nesse mundo, a gente realmente fica assim, poxa, eu não sei quais são todos os fatores. Nós vamos fazer exercício e eu já vou apontar para vocês alguns fatores que aparecem sempre. Por exemplo, a incerteza do instrumento que você está utilizando. Se ele foi calibrado, tem lá no certificado dele uma incerteza. Isso é um fator. Guarda no seu bolso que esse fator vai aparecer. Outra, você pediu 13, tem um desvio. Então, vai ter uma incerteza da... Eu estou calibrando, vai ter a incerteza da resolução do instrumento que eu estou calibrando. Se eu não estou calibrando, se eu estou usando para medir, a resolução dele já foi computada lá na incerteza que já está no certificado. Então, eu não preciso ter essa incerteza de novo. Mas se eu estou calibrando, não, porque eu estou calibrando um outro instrumento. Então, a incerteza do outro instrumento não está envolvida ali no meu cálculo. Aí eu fico olhando, poxa, eu sei que medição de pH, a temperatura influencia. Eu estou no laboratório com a temperatura constante? Estou. Tá joia. Não estou. Opa. Como é que eu sei se eu estou ou se eu não estou? Laboratório de metrologia tem que ter monitoramento de temperatura. Eu tenho que monitorar a temperatura. É bem fácil. Ar-condicionado, ambiente não muito grande, bota lá um termômetro, um termigrômetro, se você quiser, e está sempre monitorando a temperatura do seu laboratório. Umidade também. Tu tem que controlar esses fatores. E aí você vai vendo quais são as incertezas que influenciam. A gente, quando vai estudando metrologia, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Eu vou mostrar para vocês um site que tem um monte de procedimentos de calibração, procedimentos de medição. Vamos ver esse site aqui para vocês ficarem um pouco mais tranquilos e perceber que vocês não estão sozinhos nessa vida, né? Porque às vezes a gente olha assim e fala, puxa vida, eu queria era não saber nada disso, porque se eu não soubesse nada disso, eu não... é aquela história, né? Que a ignorância é uma benção, né? Porque quanto menos a gente sabe, menos a gente tem dor de cabeça. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe e aí pronto. Eu acho que agora eu vou ter que aprender um monte de coisa que eu não achava que eu não precisava. Vamos ver o site que eu quero mostrar para vocês, onde vocês vão ter um monte, uma série de procedimentos que são não são normas, veja, não são normas, são procedimentos, porque norma tem que vir no Brasil da ABNT, tem que vir da ISO, tem que vir de organismos assim, organismos autorizados para emitir e exarar a norma. O Jeff falou ontem, a americana lá, meu Deus, fugiu o nome. A BNT aqui no Rio e lá é a...
É o ASTM.
É qual? A STM, exatamente. A STM é um organismo também de norma, de normalização. Então, tem que vir de um organismo assim. Não é um negócio a qualquer modo, né? Bom, mas então isso que eu vou mostrar para vocês não é uma norma. Eu vou escrever aqui. 100.es. Isso é o Centro Espanhol de Metrologia. ES é porque ele é espanhol. Então, a terminação vai ter ES. Vou pedir aqui uma tradução aqui no Google do espanhol para facilitar. Apesar que o espanhol é um idioma bem transparente para nós, né? Então, a gente tem bastante facilidade com o espanhol. Já o inglês aí do Jeffrey não é tão transparente para nós, mas o espanhol é. Então, tá lá. O Centro Espanhol. Esse site aqui, gente... É o Inmetro da Espanha, tá vendo? Governo espanhol, Ministério da Indústria e do Comércio, é o Inmetro da Espanha. Então, eu estou frisando isso por quê? Porque pegar um documento aqui nesse site e utilizar no seu laboratório tem um respaldo metrológico incrível, que numa auditoria o cara pergunta, mas por que você usou esse caminho? Eu usei esse caminho porque esse documento aqui do Centro Espanhol de Metrologia apontava dessa forma. E esse documento do Centro Espanhol, ele é respaldado pelo Bureau Internacional, pelas boas práticas europeias e universais. Ele é calcado em cima de norma, porque o Inmetro da Espanha não é um botequim lá, um barzinho, uma coisa qualquer, entendeu? É uma instituição reconhecida pelo Inmetro e reconhecida pelo Bureau Internacional, enfim, é um negócio sério. Então, quando você entrar no site, você pode passear aqui, que sempre vale a pena passear, mas objetivamente você vem aqui em divulgação. Pumba! Está em divulgação porque eu pedi para o Google traduzir, tá? Mas em espanhol. E na divulgação você vem aqui, ó, baixar documentos. Baixar documentos. Pimba! Cliquei no baixar documentos. Aí, aqui eu vou escolher, eu posso ver tudo, eu só estou... Sendo mais objetivo, eu vou ver procedimentos de medição. Está vendo que ele não chama de norma? Porque ele não pode chamar de norma. Ele não tem autorização para fazer uma norma. ele tem autorização para fazer um procedimento, que é um procedimento interno, é um procedimento que ele adota na Espanha, que ele adota internamente lá nos laboratórios dele, e que é um procedimento que nós podemos adotar, porque, como eu disse para vocês, ele está calcado, ele está embasado em normas internacionais, em procedimentos internacionais, é um órgão reconhecido internacionalmente. É como se eu estivesse entrando no site do Inmetro e pegando um procedimento escrito pelo Inmetro. Só que eu estou fazendo isso no site espanhol, porque o Inmetro não disponibiliza essa fartura de procedimentos que esse disponibiliza. Aí eu cliquei aqui, ó, procedimento de medição, pimba. Ele vai me mostrar só os procedimentos de medição. E aí vamos começar a ver aqui. Puxa, ele podia... Ele não quis fazer para mim a tradução aqui desse... Que às vezes ele faz a tradução aqui. É, olha, projetor de perfil, sei lá... Calibração de transportadores de... Eu não sei o que é isso, mas deve ter lá uma tradução. Enfim, ele está nesse começo muito indimensional, tá vendo? Muito indimensional. Como eu sei que é dimensional, não me parece ser o negócio de vocês, eu vou avançando. Deixa eu pegar aqui o que pode interessar a vocês. Fala de micrômetros e tal. Essa primeira página, essa segunda página é muito dimensional. Quando ajustamos uma válvula de segurança para a caldeira, o ajuste é feito a uma temperatura de 20 graus Celsius. Porém, na caldeira é usada uma temperatura de 189 graus Celsius. Realmente é bem maior. A temperatura de ajuste tem grande influência no funcionamento da válvula em operação da caldeira? Bom, eu acredito que não, porque se tivesse, a norma teria que fazer essa referência, né? Ou seja, a temperatura muda, e muda bastante, e isso vai mudar o comportamento da válvula. Algum comportamento pode mudar, porque a gente sabe que a válvula de segurança é muito mecânica, né? E mudando a temperatura, aquece ela. Esse 189, acredito que seja a temperatura lá dentro da caldeira, né? A válvula aqui do lado de fora não deve, com certeza, não está a 189, mas também não está a 20 graus, né? Alcimar, ele está numa temperatura muito maior. Então, se isso afetasse, a norma iria mencionar. Porque é óbvio, a norma conhece os procedimentos para que a gente vai usar a válvula de segurança. Né? Se ela não menciona, é porque o tanto que afeta é desprezível para o erro, para a incerteza da válvula. Né? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, e é óbvio que tem que perguntar mesmo, eu também me perguntaria. Poxa, a gente calibra tudo a 20 graus, mas nem sempre a gente usa a 20 graus. Primeiro, por que a gente calibra a 20 graus? Para ter uma temperatura comum a todos os procedimentos de calibração. E isso permite que a gente faça comparações. Se não tivesse uma temperatura, cada um calibrava numa temperatura diferente. E aí ficava complicado eu ter comparações, sabe? Entre o paquímetro que eu calibrei nesse laboratório a 20, mandei o paquímetro para o outro, ele calibrou a 22, mandei para o outro, ele calibrou a 34. Então, é importante definir uma temperatura. Por que 20 graus? Aí é uma questão mais de comodidade. Quem define a maioria das ações em metrologia é a Europa. Eu já disse para vocês que a Europa é o berço da metrologia. E na Europa, chegar a 20 graus é a coisa mais fácil do mundo. Em determinados momentos do ano, eles têm que aquecer o laboratório para chegar a 20 graus. Aqui no Brasil, chegar a 20 graus em determinados locais do Brasil é bem difícil. É bem difícil. Por isso que eu digo para vocês que a gente precisa ter laboratórios pequenos. Imagina que eu estou lá no Nordeste, num verãozão, 40 graus, o meu laboratório tem que estar a 20. Para fazer isso, eu tenho que ter um laboratório pequeno, mandar ver no ar-condicionado muito forte, não ter janela, fechar a janela, não deixar ter troca de ar, é bem complicado. Mas, na metrologia, quem manda é a Europa. Então, não tem jeito. Vai vir sempre coisas... Bom, o Bureau Internacional fica na Europa, então você vê só que não tem jeito. O berço da metrologia é a Europa. É por isso que eu menciono muito a Europa aqui e vou nos sites da Europa, porque o berço está lá. Tudo emana de metrologia da Europa. Então, tem que escolher uma temperatura e eles escolheram 20 graus. Não podia ficar, vamos discutir a vida inteira, não. Bater o martelo, 20 graus. Está tudo bem. Mas é isso, é por isso que ocorre. Quando a gente tem um instrumento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático, paquímetro. Paquímetro é um instrumento muito simples, muito comum, né? E você calibra o paquímetro a 20 graus. Aí você pega o paquímetro e vai usar o paquímetro no chão de fábrica a 40 graus, a 35 graus. Não tem ar-condicionado nem nada. 35 graus. Bom, o paquímetro vai dilatar. Ele vai, né, sofrer dilatação. Será que essa dilatação vai afetar o meu cálculo, as minhas medições? A gente precisa checar isso. Checar isso como? Poxa, qual é a fórmula que relaciona dilatação linear, né? Porque o paquímetro vai ter uma dilatação linear. Dilatação linear com temperatura. Poxa, nós conhecemos essa fórmula desde a época que a gente estudava lá no ensino médio. É o seguinte, a fórmula é delta, deixa eu escrever aqui no coisa. Delta L é igual a L0 vezes gama, ou melhor, vezes alfa, vezes delta T. É claro que aqui eu não tenho recurso para poder escrever uma fórmula, né? Mas eu botei DL, é delta. Delta L, ou seja, a variação do comprimento do paquímetro, é igual ao comprimento inicial do paquímetro. O que é isso? É o tamanho do paquímetro a 20 graus Celsius. Vezes alfa. O que é alfa? Coeficiente de dilatação do paquímetro. É, ah, mas eu não sei o coeficiente. Nem tem que descobrir. Como é que descobre? Vai lá no site da MitoToyo e bota uma lista do tipo de paquímetro e o coeficiente dele. É, já adianto para vocês, é 11,5 vezes 10 a menos 6. Não se esqueça que eu tenho um laboratório de dimensional lá, então eu acabo gravando essas coisas. 11,5 vezes 10 a menos 6. E delta T, o que é delta T? É a temperatura, digamos, 35 graus menos 20 graus, que é a temperatura de referência. O T0, a temperatura de referência. Faz essa conta e vê quanto que vai ser esse delta L, quanto que vai ser essa dilatação do paquímetro. Se essa dilatação é bem pequena, se essa dilatação for da ordem que interfere as suas medições, você está fazendo a medição errada. O que é isso? Você está medindo uma coisa, uma peça, que tem uma tolerância. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse delta L é aproximadamente 0,002 milímetros. Se você estiver medindo alguma coisa cuja tolerância está na terceira casa, você, uma, está pegando o instrumento errado. Mas mesmo que o instrumento paquímetro seja o instrumento certo, você está medindo no lugar errado. Você tem que pegar essa peça e medir lá no laboratório com temperatura controlada. Porque se você quer medir com boa exatidão e boa segurança, boa qualidade, toda vez que você quer medir bem alguma coisa, não meça no meio da rua. Não meça no chão de fábrica. Porque você vai estar medindo no lugar onde tu não controla a temperatura, não controla a umidade. Entende o raciocínio? O raciocínio é, se o que eu estou medindo é sofisticado, eu tenho que levar para o laboratório e controlar a temperatura, controlar a umidade, controlar um monte de coisa. Se o que eu estou medindo é mais grosseiro, aí dá para medir no chão da fábrica. Então, ah não, Alexandre, o que eu estou medindo lá no chão da fábrica, a variação é, na primeira casa, em milímetro. É 0,1 milímetro. Ah, beleza. Como a variação no paquímetro está na terceira casa por causa da dilatação, isso que você está medindo, a dilatação não vai afetar. Então, entende? O pensamento do metrologista é esse. Será que vai afetar? Eu tenho que descobrir que vai afetar. Vocês observam que o tempo todo na metrologia aparece estatística, né, por causa dos cálculos de certeza, e aparece física. Física não é à toa que, se você chegar lá no Inmetro, e quantos pesquisadores tem aqui no Inmetro? Ah, tem 200 pesquisadores. Quantos físicos? Vai levantar a mão um monte de gente. Física dá muito metrologista, porque a física é a ciência básica de tudo. Claro que tem químicos, tem biólogos no Inmetro, tem tudo. Tem engenheiro, tem bastante engenheiro no Inmetro, mas a física é o forte da coisa, porque a física trata desses fenômenos, né? Da dilatação, dessas coisas todas. A mesma coisa eu pensaria na dilatação volumétrica. Ah, eu mandei calibrar. Muita gente fala isso para mim. Olha, eu calibrei uma vidraria. Lá, um balão volumétrico. Pô, balão volumétrico é uma vidraria de precisão, de exatidão. Eu calibrei para poder utilizar dentro do laboratório com a temperatura controlada. Aí o camarada calibra o balão volumétrico e vai medir volume no chão da fábrica. Não tem sentido isso. Quer dizer, eu estou usando uma Ferrari para andar numa rua toda emburacada. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu peguei um instrumento bom para... Então, Alcimar, eu acho que se tivesse problema, a norma ia mencionar isso. Porque ela sabe que como é que se chama? Uma válvula de segurança, muitas das vezes, ela está medindo, né? Ela está atuando num local quente. É muito comum isso. Por que o local quente? Porque é muito comum a válvula de segurança estar atrelada a algum tanque que pode explodir, que pode... E, geralmente, isso está quente, está com uma pressão alta, está com uma... Sabe? É de segurança, né? Então, eu acho que essa variação não afetaria isso. Tem muita gente que fala para mim, poxa, não seria correto eu calibrar essa válvula de segurança em 189 graus Celsius? Não dá. Não dá. Não dá para calibrar. Poderia calibrar o paquímetro com a temperatura que ele vai ser utilizado? Então, como a gente não sabe a temperatura que vai ser utilizado, a norma, entenda, a norma, ela precisa definir uma temperatura. Ela não pode deixar solto. Porque se ela deixar solto, eu não tenho mais comparação. Ah, eu tenho um paquímetro que foi calibrado nesse procedimento. Eu tenho um outro que foi no chão da fábrica. Eu tenho um outro que foi na lua. Que foi... Então, a norma precisa amarrar os procedimentos. Então, o que a norma pensa? Eu vou amarrar as condições e se o usuário ele tiver utilizando numa condição diferente daquela que eu amarrei, ele vai ter que fazer as correções. Então, a norma parte do princípio que o usuário domina esses conhecimentos. Mas muitas vezes não domina. Muitas vezes o cara não sabe qual é a fórmula de dilatação do paquímetro. Nem sabe que vai ter que calcular isso para verificar. E aí é que começam os problemas todos, porque a metrologia exige um conhecimento maior do usuário. E o usuário muitas vezes pensa que medir é pegar o instrumento e deu tanto. Não, isso daí não é medir. Isso aí qualquer um faz. Medir com confiabilidade metrológica é conhecer a teoria, os procedimentos, os fatores que influenciam aquela medição. O metrologista é um cara que precisa estudar para diabo, porque senão ele não consegue ter essas percepções todas. E isso não ocorre, né? Não ocorre na maioria das vezes, né? Então, não tem jeito. Você calibra o instrumento a 20 graus, porque eu tenho que definir uma temperatura, e na hora de usar, tem que verificar se vai ter precisar fazer uma correção ou não. Eu volto a dizer, eu acho que a válvula de segurança, o que eu conheço de válvula de segurança é uma coisa bem robusta, bem grosseira, não é um instrumento sofisticado, finíssimo. Eu acho que ela foi projetada para trabalhar em temperaturas mais elevadas e isso não afetar muito o comportamento dela. Tem uma forma de descobrir isso, se quiser descobrir se afeta ou se não afeta. Eu nunca fiz isso, mas é possível. É você acoplar a válvula de segurança nesse tanque, nessa caldeira. E próximo à válvula de segurança, na caldeira também, num outro ponto de acesso, você acoplar um manômetro padrão. Ele vai começar a medir a pressão. O problema é que você vai ter que fazer a válvula de segurança abrida. No momento que a válvula de segurança abrir, você olha no seu padrão e vê quanto que está marcando. Isso seria uma maneira de você checar se a válvula a 189 graus Celsius está abrindo no mesmo ponto que ela abriu a 20 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura não mudou. Mas, poxa, isso é um trabalhinho. Vai ter que ter dois pontos de acesso. Um que você vai colocar a válvula, outro que você vai colocar o manômetro. Ah, você pode, no mesmo ponto de acesso da válvula, fazer um T e colocar os dois manômetros, a válvula e o manômetro que você... teu padrão, né? O manômetro que você está controlando. É uma forma de verificar isso. Eu volto a dizer, se isso realmente pesasse, a norma falaria alguma coisa disso. Ela não menciona nada disso. Bom, mas são as investigações que a gente precisa fazer. Mas é isso, a gente não consegue calibrar na temperatura que cada um usa, porque senão eu não... Lembra, norma é normalizar, né? É criar um padrão universal. Aí eu tenho que amarrar a temperatura. Vocês vão ver que toda norma que vocês pegarem, a temperatura de referência é 20 graus. É sempre 20 graus. Beleza, vamos lá. Então aqui, ó, eu estou micrômetro, procedimento de calibração de rugosímetro, tem um monte de coisa aqui. Olha lá, aqui, ó. Micrométricos, cabeças micrométricas, né? Isso é muito dimensional. Olha lá, aqui começou a agradar o Henrique. Procedimento de calibração de multímetros digitais. Henrique, eu acho que gostou dessa. Procedimento de calibração de ponte numérica para medição de indutância, capacitância e resistência. Procedimento para calibração de décadas resistivas. Eu vou abrir um já para vocês verem. Procedimento de calibração de megômetros, calibração de medidores de energia elétrica, calibração de chuntes de corrente, calibração de amperímetros, calibração de resistência de alto valor, registradores e indicadores, multifunção, wattímetros, wattímetros é de potência, enfim, fala de indutância, tem muita coisa aqui na parte elétrica, mas não é só de elétrica, não. Calibração de resistência padrão, divisores de tensão resistivo, tem um monte de coisa aqui. Olha, tem parte elétrica e térmica, olha, multímetro digital de 5,5 dígitos de resolução, fonte de tensão e intensidade em corrente alternada. Olha aqui, procedimento para calibração de fonte. Não sei se vai ser o caso que vai lhe atender, ô Henrique, mas é uma fonte aqui de tensão. Nós estamos falando de geradores de tensão. Vamos clicar nesse, para você ver como é que é. Eu cliquei, o documento está em PDF. E ele vai abrir aqui para vocês. Ó. Procedimento de calibração. Deixa eu ver aqui. Vão, com certeza. E tem mais. Poxa, tem várias páginas. Olha aqui. Ó. Pá, pá, pá. Olha aí. E aí ele começa. Olha. Presença, edição, procedimento exclusivo lá. E vai falando. Ele vai falando. Ele bota os índices. Definição, alcance, descrição, resultados. Olha aqui. Cálculo de incerteza. Interpretação dos resultados. Ele mostra como é que é o cálculo de incerteza. Ele descreve o procedimento, ó, processo de calibração, como é. É bem legal. E tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Como ele é o Inmetro da Espanha, ele usa um rigor da metrologia científica, que é um rigor muito maior do que o rigor da metrologia industrial. Então, tem algumas incertezas que ele vai mencionar aqui, que pode ser, tem que ser avaliado por você, mas pode ser que, no caso de vocês, essa incerteza não seja, possa ser desprezível. Olha aqui, o presente procedimento é uma aplicação de fonte de tensão de intensidade de corrente alternada. Esse procedimento se aplica para tensões não superiores a 1.000 volts. Puxa, tu estava falando de 2 kV, era de 2.000 volts. Muito bem, você pode, Henrique, procurar se ele tem algum procedimento aqui na lista de tensão superior a 2.000 volts, ou você pode adaptar o procedimento que ele faz aqui para até 1.000 volts, você pode adaptar para você em 2.000 volts. É uma questão de sentar e ler o documento. E vai assim, ó. E vai falando aqui, eu não vou ler para você, mas vai falando e mais. Eu vou mais à frente para vocês perceberem que ele fala das incertezas. Ele vai começar a fazer contas com os materiais, os equipamentos utilizados. Olha só, multímetro digital de alta exatidão, 7,5 dígitos a 8,5 dígitos. Eu não sei porque que ele pede isso, mas ele está aí falando alguma coisa, ele vai explicar isso. A temperatura tem que ser controlada entre 23 mais ou menos 2, olha só, ele saiu do 20 graus, ele botou 23 mais ou menos 2. E vai ele embora falando. Tem uma hora aqui, ó, pontos de calibração, ele vai dizer quais são os pontos, como que a gente determina esses pontos de calibração, faz esqueminha, é bem, bem legal, é bem completo. Lá, como é que é, a fonte, multímetro, e ele vai falando. Ele começa com as fórmulas, depois ele vem aqui, resultado, cálculo de incerteza. Ele vai começar a fazer uma coisa que as normas não fazem. As normas não descrevem o cálculo de incerteza, mas os procedimentos podem descrever. E ele começa lá, descrever calibração de tensão de corrente alternada com um multímetro. Como vai ser o cálculo de incerteza se eu usar um multímetro para fazer a calibração? Olha aqui, ó, distribuição de probabilidade, normal, normal, retangular, retangular, retangular. Esse papo que eu estou falando com vocês, que vocês às vezes podem estar pensando assim, porra, mas que cara insuportável que não para de falar de estatística. É porque é tudo estatística. Olha aqui ele dividindo por raiz de 3. Olha aqui ele dividindo por raiz de 12. Vocês já sabem o que é isso. Se ele dividiu por raiz de 3, gente, é porque aqui em cima ele já dividiu por 2. Por quê? Porque a distribuição retangular não é o delta dividido por 2 raiz de 3, Se apareceu só o raio de 3 sozinho, cadê o 2? É porque ele pegou esse delta e já dividiu por 2. Então, é isso que eu digo para vocês. Tem, às vezes, que no documento só aparece raio de 3. Aí você fala, pô, mas não era 2 raio de 3? Cadê o 2? É porque ele já dividiu em cima por 2. Está vendo aqui que aparece raiz de 12? Vocês estão vendo aqui raiz de 12? Fala, pô, por que aqui que ele botou raiz de 12? E aqui ele botou raiz de 3? Porque aqui no raiz de 12 ele não dividiu em cima por 2. Provavelmente isso aqui deve ser a incerteza da resolução, não sei. Mas ele está considerando tudo uma distribuição retangular. E aqui ele está considerando uma distribuição normal, que a gente também pode considerar como uma t-student. Tudo bem. Olha aqui, ó, grau de liberdade efetiva. Ele está calculando. Isso eu ainda vou mostrar para vocês como é que faz. Fator de cobertura K, que é o t-student. Olha lá o t-student. Tudo que eu estou conversando com vocês é óbvio que está aqui, porque nós estamos falando da mesma coisa. E todo cálculo de incerteza ele é universal. Eu aprendi o cálculo no ISOGAN no Brasil, é o mesmo cálculo nos Estados Unidos, no Canadá, no México, Guatemala, aonde vocês quiserem. Na França, na Espanha. Isso que é bonito, porque é a mesma metodologia adotada no mundo inteiro. A norma se refere ao mesmo procedimento. E aqui vai continuar outras aqui, ele falando de outras. Retangular, retangular. Vocês estão vendo que a retangular é a que mais aparece? A triangular aparece muito pouco. Muito pouco. Quando que vai aparecer uma triangular? Quando eu tiver com uma distribuição. Quando eu tiver com uma distribuição... quando eu tiver com uma distribuição uniforme, quando que vai aparecer uma triangular? Quando eu tiver fazendo uma medição num instrumento analógico, não pode ser digital, analógico, e eu escolhi o ponto que eu vou parar. Aí sim vai ser uma distribuição triangular. Quer dizer, poucos casos que aparecem isso. Poucos casos que aparecem isso. E ele vai descrevendo aqui, ó. Ele dá referência, olha a referência dele, gente, Vocabulário Internacional de Meteorologia. Puxa vida, mas o Alexandre adivinhou, não adivinhou, é o mundo é esse aí. Ó. Olha só, guia para a expressão da incerteza de medição, é exatamente o ISOGAN, o ano 2008, é o ISOGAN 2008 que eu mostrei para vocês, está tudo aqui. Agora ele dá outras dicas, procedimento para elaboração de procedimento de calibração, é um procedimento interno deles aqui, eu não sei se ele vai disponibilizar isso no site ou não. Expressão da incerteza de medição de calibrações, ele citou esse guia aqui, que eu não sei qual é, pode ser uma outra versão da EA402, mas eu não conheço isso aqui, mas manual de funcionamento das fontes, manual de funcionamento dos multímetros, isso é muito importante. Ele dá os anexos e ele dá exemplo numérico, olha só. Ele vai chegar aqui no final e ele vai te dar um exemplo de como calibra uma fonte usando um multímetro. Ele vai começar a falar da teoria, olha aqui, fórmula de desvio padrão, piriri, ele vai começar a falar da teoria e ele vai colocar números. Como é que ele calculou, olha lá. Ó, cada conta ele vai começar a explicar como é que é, como é que calcula o grau de liberdade efetivo. E no final, olha, como é que expande a incerteza, isso eu ainda não falei com vocês, a gente pega o K e multiplica pela incerteza combinada. E aí ele vem aqui com as fórmulas e mais no final vai ter as contas. Cadê as contas? Não vai? Olha lá, exemplo numérico. Ó, aí ele dá. Foi realizada a medida de calibração numa fonte de tensão de 100 volts a 10 kilo, 100 volts e 10 kHz com um multímetro. Está vendo? Ele está descrevendo. A umidade era 61%, a temperatura 23, piriri, ponto. Ele vai descrevendo isso. E aí os valores, olha, ele está dando um exemplo de um ponto. Ele gerou uma voltagem lá, uma tensão de 100 volts. O multímetro padrão dele de referência lá tá marcando esse valor aqui, ó, bem legal. Então, se você pegar isso e fizer um estudo para esse exemplo dele, você pode replicar para o que você quer, para o teu exemplo. É claro que ele disse que só vale até 1000 volts, mas a gente pode... olha lá, agora ele me deu a possibilidade de eu traduzir aqui para o português. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque, poxa, eu falei umas coisas aqui para o Henrique, eu tenho que também dizer para o pessoal de meio ambiente, para o pessoal que está aqui nos ouvindo também, porque, poxa, o Henrique não é o único filho de Deus, né, Henrique? Mas está aqui, Henrique, olha, fonte de resistência, fonte de tensão, Kelvin, não sei mais o que, eu não entendo tanto da parte elétrica como você, mas tem aqui para se divertir. Vamos pegar aqui, vamos continuar aqui, ó. medidores de vácuo, que são os manômetros de pressão, de vácuo, medidores de pressão, medidas de vácuo, medidores de pressão, é só a parte de vácuo, de temperatura não, de força, calibração de braços, igual, deve ser de balança isso, medidores de vazão, medidores de fluxo de gás, calibração na área de pressão, valor de massa, procedimento para determinar o valor da massa padrão, se você quiser, instrumentos elétricos e medição de torque. Olha, olha quanto tem. Tem muito, tem, sei lá, mais de 50. Balança de pressão e assim vai. Manômetro, manômetro diferencial. Ele não fala de válvula de segurança aqui. Eu nunca vi. Olha só, espectroradiômetros, ferramenta de torque, espectrofotometria, absorção atômica. Olha aqui o pH. Ah, eu queria aprender como é que calibra o pH lá do meu laboratório. Olha aqui, ó, medidores de pH. É só baixar aqui que você vai ter as informações. E tem mais. Tem aqui, ó, cromatografia líquida, equipamento para cromatografia gasosa, dióxido de carbono, CO2, ó lá, analisadores de CO2. O pessoal do meio ambiente trabalha muito com esse tipo de coisa, né? Analisadores de CO2, algumas análises cromatológicas, cromatográficas, analisadores de oxigênio, isso tem muito na área de meio ambiente, não é, o Jeffrey, o Lirbianca? Essa área é uma área que aparece para vocês, esses analisadores, detectores de gás, olha, termômetros digitais que aparece para todo mundo, termômetro de radiação infravermelho, termopar, olha, é para você passar aqui um período analisando, vendo o que você gosta, o que você quer, e se distraindo. Olha lá, condições, olha lá. Procedimento para calibração de medidores de condições ambientais de temperatura e umidade. Sabe o que é isso? É o termigrômetro. É, basta clicar aqui, pronto. Você não precisa botar e-mail, não precisa nada. Ele disponibiliza gratuitamente para quem tem interesse. Olha lá, estou baixando ele aqui. E você vai lá, salva aqui no seu computador, se você quiser. Espera um pouquinho para ele baixar aqui, que ele está baixando. Olha lá. Calibração de temperatura e umidade. São os termigrômetros. Ele vai começar a falar como é que faz. Tem que ter uma câmera climatizada para gerar. Enfim, ele sai falando, parecido com aquele outro que eu mostrei para vocês, ele vai falando como é que faz. E, por fim, se vocês quiserem traduzir o documento do espanhol para o português, por exemplo, ou do espanhol para o inglês, como queira, eu descobri, quer dizer, talvez eu tenha descoberto um pouco tarde isso, vocês já sabem disso há 1000 anos, né? Mas, sei lá, uns 6 meses, 4 meses atrás, eu descobri que no site mesmo, você entrar no Google Tradutor, o Google Tradutor traduz o documento na íntegra. Porque, assim, quando você entra no Google Tradutor, você pensa assim, poxa, eu vou copiar esse texto, vou colocar lá, ele vai traduzir o texto. Não, o que eu estou falando é que o Google Tradutor, ele consegue traduzir para você o arquivo inteiro. Se você chegar e falar assim, olha, eu quero traduzir esse arquivo, você diz qual é o arquivo, ele pega e lê o arquivo e traduz na íntegra para você o arquivo. Claro que vai ter umas traduções, às vezes tem umas passagens, vamos dizer assim, indígenas, sabe? Umas traduções meio esquisitas. Mas é pouca coisa e ajuda, porque a rapidez, ele faz isso em 2 minutos, 1 minuto e meio. Num documento desse de 40 páginas. É bem interessante. Então, passei para vocês aqui uma dica importante. Não quero que vocês vá embora agora, porque eu falei, pô, vou guardar esse segredo para o final, mas eu não resisti e acabei contando para vocês o segredo agora mesmo. Olha o site, Centro Espanhol de Metrologia. Você entra no centroespanhol.es, clica em divulgação. Em divulgação, você vem descarregar documentos e pronto. Escolhe procedimento de medida e baixa. Se tiver alguma dificuldade, sei lá, fala comigo que, por e-mail, que depois a gente vê se resolve essa dificuldade. Mas esse site é bem legal. Esse site é bem legal. O site do Inmetro tem também algumas coisinhas, mas nada parecido com esse. Esse é um site que eu gosto muito. Muito bom. Deixa eu ver aqui os comentários. Nós usamos multiparâmetros que mede pH, condutividade, turbidez, olha só. Todos no mesmo instrumento. É um único instrumento. Na hora que a pessoa vai calibrar, Jeffrey, se você manda para alguém calibrar esse documento, apesar dele calibrar tudo junto, ele vai ter que montar padrões separados, provavelmente. Então, ele vai ter um padrão de pH e vai comparar com a medição de pH desse instrumento, que é o modo pH dele, vamos supor assim. Depois, ele passa para turbidez e ele vai fazendo etapa por etapa. Mas você tem um instrumento aqui que é o 6 em 1, né? O 8 em 1, né? O tudo em 1. Né? É o que nós chamamos de multiparâmetro, multicalibrador. Né? A metrologia também tem muito isso, o tal de multicalibrador. Quando ele tem tudo nele e para calibrar. Né? E esse aí é o multiparâmetro. Ele não calibra nada. Ele vai lá medir várias coisas. Muito interessante isso. As incertezas, Jeffrey, nessa área, na área de meio ambiente, elas não são pequenas. E é fácil de entender. É porque os fatores de influência são muitos e difíceis de controlar. Porque você vai medir lá uma turbidez, vai medir alguma coisa em campo. Pô, não tem como controlar esses fatores, né, cara? A temperatura muda, a umidade muda, bate sol, venta. A amostra, você não está pegando uma parte, mas não está pegando a outra. É muito difícil você fazer esse tipo de trabalho sem... Como é que eu vou dizer? Com incerteza pequena. A incerteza é grande mesmo. Não vai ter jeito. Vamos, então, retomar aqui a nossa história. Deixa eu voltar aqui, que eu pulei um monte para contar para vocês essa história aqui da tabela. Aqui está a tabela de Tate Student. Não precisamos nos preocupar com a tabela. Ela tem no Excel. Então, só estou apresentando ela para vocês, mas essa tabela, essa, muito mais completa do que essa, tem dentro do Excel. Eu mostro para vocês como é que a gente busca a tabela no Excel. Vamos continuar aqui. Espera aí. Tá. Não, tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem. Não, tá certo. Não tô... Me perdi, mas me achei. Bom, vamos começar agora o item, nosso item 6. Nós terminamos a estatística. Mas a estatística, sinceramente, nunca acaba. A gente daqui a pouco vai voltar a pensar de maneira estatística, porque é exatamente o cálculo de incerteza, é exatamente isso. Como eu estou calculando alguma coisa que nós chamamos de incerteza, e essa coisa que eu estou calculando, essa incerteza, ela não é determinística, ou seja, ela é algo que flutua, por isso que ela é uma incerteza, é uma probabilidade de encontrar, eu tenho que usar a estatística o tempo todo. Agora eu vou trazer aqui para vocês o que que o Isogan fala, quer dizer, o que o Isogan diz para a gente fazer para calcular a incerteza? Qual é a metodologia do Isogan? Ela é toda em cima da estatística que eu conversei com vocês. Não foi à toa que eu fiquei lá perdendo, entre aspas, o nosso tempo lá naquela história de estatística, justamente para agora eu poder entender o Isogan. Senão eu leio o Isogan e não entendo nada. Porque o Isogan não é uma norma, ele não é um livro didático. É uma norma ISO. Então, ele chega e, pum, não quer nem saber se você sabe, se não sabe, se entendeu, se não entendeu. É dureza. Mas ele não é mal escrito, não. É claro que se a gente lê o Introdução ao Isogan, é melhor e depois ler o Isogan. O Introdução é mais palatável. É incerteza de medição. Ele vem aqui e diz, ó, a incerteza do resultado de uma medição reflete a falta do conhecimento exato do valor do mensurando. Mensurando é o objeto da minha medição. É aquilo que eu desejo medir. O resultado de uma medição após correções dos efeitos sistemáticos reconhecidos, que efeitos são esses? O erro, a tendência. Então, você descobriu o erro, descobriu a tendência, primeira coisa que você faz, principalmente se você estiver usando um padrão, é corrigir. Eu vou fazer exercício já mostrando isso para vocês. Se você não estiver usando um padrão, se você está usando um instrumento simplesmente para você medir, você pode corrigir. Ou, se você não quiser, você pega o erro e a tendência e soma com a incerteza. E trata a tua medição como mais ou menos aquela incerteza gorda lá que nós chamamos de erro máximo admissível. Então, mesmo fazendo a correção, o valor é ainda e tão somente uma estimativa do valor do mensurando oriunda das incertezas provenientes dos efeitos aleatórios. O que são os efeitos aleatórios? É o que o nome diz, são os efeitos que você não consegue prever, você não consegue estruturar previamente. Eles acontecem de maneira aleatória. Né? e da correção imperfeita dos resultados para os efeitos sistemáticos. Porque a gente também não consegue corrigir perfeitamente. Lembra a pergunta do Jeffrey ontem, que ele falou, olha, se você medir 3 vezes, você calculou o erro, que apareceu na terceira. Mas se eu medir na quarta vez, pode ser que apareça um outro valor e você não usou esse outro valor. É isso que o Isogan está dizendo, olha, a correção imperfeita do resultado para os efeitos sistemáticos. Então, a gente não consegue corrigir perfeitamente as medições. Então, o mundo da medição é um mundo de imperfeições, infelizmente. E por isso que nós chamamos de um mundo de incertezas, né? Porque são as imperfeições. Aí o Isogan fala, as incertezas são divididas em 2 grupos, A e B. Então, ele caracteriza as incertezas em tipo A e em tipo B. Existem muitas fontes possíveis de incerteza de uma medição. Vamos citar algumas. E aí eu vou começar a citar para vocês. A primeira, tipo A. Qual é a incerteza tipo A? Como eu calculo a incerteza tipo A? O que é a incerteza tipo A? Avaliação de uma componente. Isso é o que o Isogan fala, né? Avaliação de uma componente de incerteza por uma análise estatística dos valores medidos, obtida sob condições definidas de medição. Para uma medição bem caracterizada sob controle estatístico, controle metrológico, uma estimativa do desvio padrão da média, incerteza tipo A, é dada por essa equação. Então, se eu quiser descobrir a incerteza tipo A, a incerteza da repetibilidade, basta calcular o desvio padrão das minhas medições em cada ponto e dividir por raiz de N, onde N é o número de medições repetidas no mesmo ponto. Então, eu vou calibrar lá o meu termômetro em 5 pontos. Em cada ponto eu vou medir 3 vezes. O N é igual a 3. Eu vou calibrar o meu manômetro. A norma pede para no mínimo 2 ciclos. Então, quando eu vou calibrar o manômetro, obrigatoriamente eu tenho que fazer no mínimo 4 medições. Então, meu N vai ser igual a 4. Eu vou calibrar lá a minha fonte de tensão. A norma diz alguma coisa? Que eu me lembre, não. Então, o que a gente faz? Mede 3 vezes em cada ponto. Ah, eu posso medir mais de 3 vezes? Puxa vida, seria maravilhoso. Quanto mais você medir no mesmo ponto, menor vai ser a sua incerteza tipo A. Por quê? Porque a incerteza tipo A é o desvio padrão das medições dividido por raiz de N. E se o N é o número de medições, imagina, se eu medir 3 vezes, eu vou dividir por raiz de 3. Mas se eu medir 10 vezes, eu vou dividir por raiz de 10. Vai diminuir a incerteza. Ah, então por que, Alexandre, os laboratórios não medem 10 vezes sempre, porque leva tempo e ele quer calibrar 300 manômetros num dia, entende? Ele não quer calibrar 2, 3, 4, 5, 10. É uma questão comercial, não é uma questão metrológica. Metrologicamente, o ideal seria medir muitas vezes, mesmo porque a gente sabe que quanto mais vezes eu medir, mais eu me aproximo da distribuição normal, o que seria ótimo, né? Do ponto de vista metrológico, mas aí aparece o dinheiro também entra na jogada. De muitas vezes é complicado. Se você estiver no laboratório com um determinado instrumento e você quer fazer uma medição com ele, refinada, uma medição bem... Olha, eu vou caprichar nessa medição, aumente o número de medições. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o passo que anda junto com esse, controle as variáveis do seu laboratório. Gente. Não tenha laboratório grande. Laboratório grande, eu não consigo controlar a temperatura. Ou então, você tem que ter um ar-condicionado show de bola. Porque dependendo do local que você esteja, vai estar quente. Se tu estiver num lugar frio, é o melhor. Mas se estiver num lugar quente, assim, um local do Brasil quente, diminua o seu laboratório. Bote divisória. Se você não quer transformar a coisa muito numa clausura, coloque divisórias com vidro. Você tem uma divisória, do meio para cima você tem um vidro. As pessoas pelo menos se veem e tal. Pode ser uma alternativa, mas muita gente assim faz laboratórios assim, imensos. Ah, aqui eu faço tudo. Aqui nessa mesa a gente calibra isso, nessa mesa a gente faz aquilo. E eu acho horrível. Eu não consigo controlar a temperatura, é um entra e sai do laboratório. Eu já conversei com vocês isso ontem, né? É um entra e sai tremendo e o entra e sai. Todo mundo conversa e todo mundo conversa. Tira a atenção do experimento. Não é bom, não. Do ponto de vista metrológico, não é bom. Pode ser bom do ponto de vista da sociabilidade, né? Por isso que eu sugiro, faz uma cantina lá e fala, gente, olha, de 3 às 4, nós não vamos trabalhar, nós vamos lá interagir e trocar informações, comer um bolo junto. Isso é bacana, isso faz também as pessoas serem felizes, mas Na hora do trabalho não vai dar. Mas incerteza tipo B. Toda incerteza que não for a tipo A, será a tipo B. Ou seja, toda incerteza que não vier do desvio padrão daquelas minhas medições, será considerada incerteza tipo B. Eu trago aqui alguns exemplos, mas são muitos os exemplos. A incerteza da esterese é uma tipo B, a incerteza da resolução é uma tipo B, a deriva do padrão é uma tipo B. Aí eu faço uma nota do autor, essa nota é minha, não é do Isogan. Eu gosto de escrever isso para a pessoa saber quando é que o Isogan está falando e quando é que o Alexandre está falando, para, né, não ficar, poxa, mas isso foi do Isogan? Não, isso é minha, meu pensamento. Muito laboratório determina a deriva como sendo a diferença entre o erro do padrão em 2 anos consecutivos, né, em duas calibrações consecutivas. Essa questão não está bem definida na literatura, e não está mesmo. Considero mais correto utilizar a variação da incerteza da medição do padrão, uma vez que o erro sempre será corrigido, eliminando do cálculo de incerteza. Neste curso, vamos adotar a deriva como a variação do erro. É o que eu falei para vocês. Eu vou adotar a deriva como a variação do erro. Sob protesto. Mas é porque é assim que a maioria dos auditores do Inmetro entende. Então, pode ser que um dia eles entendam diferente, pode ser que um dia eu também entenda diferente. Tudo bem. É que eu não sou o único a pensar assim. Várias pessoas, vários pesquisadores do Inmetro, inclusive, pensam assim também. Mas, no momento, a maioria está vencendo. E a maioria acha que é a variação do erro. Tá bom, não vamos brigar, não. Vamos fazer a variação do erro e pronto. Vai ficar brigando, né? Diga.
É errado denominar como a comparação entre as calibrações como análise de tendência? Uma vez que a tendência é a média do erro em relação ao valor padrão.
É.
O correto, então, é denominar como deriva instrumental, a comparação entre os resultados das calibrações.
O que você está falando da comparação? É a comparação de um certificado de um instrumento de um ano com o mesmo certificado com o outro ano?
Por exemplo, aqui nós temos os pesos padrões. Nós analisamos o erro dele ao longo dos anos, para verificar se é necessário troca antes da próxima calibração, por exemplo. Isso nós denominamos como análise de tendência, mas o correto seria deriva instrumental.
Exatamente, isso exatamente, entendi. Isso é deriva instrumental. Você está analisando quanto que o instrumento está mudando uma propriedade metrológica. No caso, o erro pode ser também a tendência, enfim, qualquer propriedade. Isso é a definição de deriva. Isso está lá no VIM. A deriva instrumental é a variação contínua ou incremental. Por que contínua ou incremental? Contínua porque ela pode ocorrer de forma contínua, cada dia ela deriva um pouquinho, ou de forma incremental, ela está normalzinha, daqui a pouco ela dá um pulo, incremental é isso, né? Dá uns pulos assim, dá uns incrementos. Contínua ou incremental ao longo do tempo. O nome melhor, assim, o nome VIM, né? Vamos chamar assim, o nome que o VIM dá é deriva instrumental. É uma análise de deriva, é isso aí. Esse é o nome. E você pode até pegar o VIM e mostrar para a rapaziada do laboratório. Olha, gente, vi aqui o curso, o professor chamou a atenção aqui do VIM, olha só. Tem mais a ver com o que a gente faz como uma análise da deriva do que uma análise da tendência. É assim, seria uma análise da deriva. As outras fontes de incerteza. Incerteza do padrão. O padrão é uma fonte de incerteza. Quando eu vou calibrar, né? Quando eu vou medir, eu não tenho padrão. Quando eu vou medir, eu estou medindo com um instrumento. Então, a incerteza daquele instrumento também vai levar em consideração. Se você chamar aquele instrumento de padrão, tudo bem. Mas é que a gente geralmente designa padrão como o instrumento que eu vou utilizar para fazer a calibração, né? De um outro, né? Mas, e o instrumento que eu estou usando para fazer a medição é o instrumento que eu estou usando para fazer a medição, meu instrumento de trabalho. Mas se você chamar esse instrumento que tu está fazendo a medição de padrão de trabalho, tudo bem, não está errado também, não. É só para a gente saber os termos das coisas, né? Incerteza da repetibilidade das medições, é incerteza tipo A, né? Incerteza padrão. Incerteza padrão é uma outra coisa. Veja a diferença entre incerteza padrão e incerteza do padrão. Incerteza do padrão é a incerteza do instrumento padrão. Incerteza padrão, o que é? O VIM diz, ó, incerteza de medição expressa na forma de um desvio padrão. Por que DUM, hein? DUM é aquela tradução Portugal e Brasil, sabe? No Brasil, a gente fala D1. Em Portugal, a gente fala, eles falam DUM. Então, na tradução do VIN, em parceria com o Instituto Português de Qualidade, muito da tradução veio influenciado pela maneira do português de Portugal, né, o português lusitano, falar, que é um pouquinho diferente da nossa. Pouca coisa, mas... Então, volta e meia, você vai encontrar no VIN uns termos assim, DUMA, DUM. Aí você fala, pô, mas da onde que veio isso? Escreveram errado? Não escreveram errado, não. É o português lusitano. Então, incerteza padrão é incerteza de medição expressa com um desvio padrão. Incerteza padrão combinada é incerteza padrão obtida ao se utilizar incertezas padrão individuais associadas às grandezas de entrada no modelo de medição. Então, quando eu vou fazer uma medição, eu tenho que listar ou uma calibração ou um ensaio, eu vou ter que listar as incertezas que influenciaram aquela minha medição. Cada incerteza dessa que eu estou listando, nós chamamos de incerteza padrão. Quando eu somo essas incertezas todas, nós chamamos de incerteza padrão combinada, ou simplesmente incerteza combinada. É isso que está dizendo aqui. Quando eu somo tudo, essa incerteza é combinada. Mas ela não está expandida. Ela continua uma incerteza padrão, uma incerteza com um desvio padrão. Depois que eu somar isso tudo, eu vou multiplicar por K, que é o fator de abrangência, e vou levar para a probabilidade que eu quero. A probabilidade que a gente quer, a probabilidade que tem na metrologia, é a probabilidade de 95,45%. Então, a gente já sabe que essa é a probabilidade que a gente quer. Beleza. Aí, continuando o VIN, determinando a incerteza padrão combinada. Como que eu combino as incertezas? Eu falei várias vezes aqui, eu vou combinar as incertezas somando. Mas como é que é isso? Então, vamos lá. Já viu aqui uma equação matemática aqui, feiosa dessa? O que essa equação matemática está dizendo no VIN? Eu vou somar as incertezas da seguinte maneira. Eu vou pegar cada incerteza dessa, está vendo? U ao quadrado de xi, a primeira incerteza é x1, a segunda é x2, a terceira é x3. Então, cada incerteza eu vou elevar ao quadrado e multiplicar por essa derivada. Essa derivada, a derivada de uma função em relação a uma variável na metrologia, chama-se coeficiente de sensibilidade. Esse assunto vai ficar bem claro para vocês quando a gente fizer um exercício. Nós vamos fazer, na parte da tarde, esse exercício, que é da medição indireta. Isso vai ficar bem claro para vocês. Quando a gente faz uma medição direta, por exemplo, o Henrique está conversando aqui com a gente, olha, eu pego um multímetro, sei lá, e vou lá medir o valor da tensão gerada pelo meu gerador de tensão. Isso é uma medição direta. Ele pegou e diretamente foi obter o valor. Toda vez que a gente tiver uma medição direta, calibração de manômetro, por exemplo, é uma medição direta. Na maioria das vezes é uma medição direta. Só quando eu usar uma balança de peso morto, aí é uma coisa muito específica para não ser, mas 99% das situações de calibração de manômetro é uma medição direta. Na calibração de dimensional, uma medição direta. Na calibração de temperatura, é uma medição direta. Na calibração de pH-metro, é uma medição direta. Então, medição direta é quando eu diretamente obtenho o dado que eu quero, né? O valor que eu quero. Nas medições diretas, essa derivada, ela vale 1. E por que vale 1? Porque numa medição direta, a função é exatamente aquilo que eu quero medir. Se eu quero medir voltagem, a função é F igual a V, V de voltagem. Não tem outra variável, a única variável que eu estou medindo é a voltagem, eu estou medindo diretamente aquela variável. Agora, imagina essa função aqui, ó. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Imagina essa função, D, D igual a M sobre V. Ó, escrevi aqui no chat, tá vendo? D é igual a M sobre V. O que é D? A densidade, a massa específica. M é a massa do corpo, V é o volume. Isso não é uma medição direta. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma função D igual a uma variável que é a massa dividido pela outra variável que é o volume. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma medição que envolva uma equação, vocês estão diante de uma medição indireta. E estando diante de uma medição indireta, você vai ter que derivar essa equação. e vai ter que derivar essa equação em relação à massa e em relação ao volume. Nesse exemplo aqui, você vai ter que derivar em relação a cada uma das variáveis. Então, se eu tenho uma função com duas variáveis, eu vou ter duas derivadas, consequentemente, eu vou ter dois coeficientes de sensibilidade. Se eu estiver usando uma equação com três variáveis, eu vou ter três derivadas e, consequentemente, três coeficientes de sensibilidade. Não sei. Henrique, você precisa me explicar melhor, porque eu, como eu te disse, eu não sou um especialista na parte elétrica. Quando você faz uma medição de corrente usando o alicate não te dá diretamente o valor da corrente? Se dá diretamente, é uma medição direta. Pô, você não vai usar nenhuma fórmula para isso, né? Eu imagino que seja assim, você tem a corrente passando por um fio, tu coloca o alicate, o amperímetro alicate lá em volta, né? Ele agarra assim um fio passando, aí você lê diretamente a corrente, não é isso?
Ah, entendi. É porque o alicate ele faz uma conversão, né? Porque ele lê o campo gerado e converte no display em corrente ali.
Tudo bem. Beleza, boa colocação sua, Henrique, porque é o seguinte, se a gente for analisar no fundo, quase todas as medições são indiretas. Por quê? Porque quase todas as medições são, no fundo, alguma transformação de uma grandeza em outra. Por exemplo, eu vou pegar um TLV, um termômetro de líquido e vidro. Eu coloco para medir a temperatura de alguma substância. É uma medição direta, ele vai me dar diretamente o valor da temperatura. É, mas no fundo, o que está acontecendo? A temperatura está aquecendo, vamos supor que esteja aquecendo, está aquecendo o líquido termométrico, o mercúrio lá dentro do termômetro. O mercúrio está fazendo o quê? Está dilatando. Então, está havendo uma transformação de dilatação em temperatura, através da escala. Então, nesse caso, se eu quiser analisar assim, estou tendo uma medição indireta. Mas a gente não considera uma medição indireta. Por quê? Porque, para a gente, medição direta, é quando eu obtenho o que eu desejo diretamente. Então, quando você pega o multímetro alicate, coloca em volta do fio e lê, e se ele te dá o valor em corrente, pronto, é medição direta. Ele já te deu o valor diretamente. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, isso não acontece. Eu quero saber a massa específica da água. O que, que eu faço? Eu pego uma porção de água e meço a massa dela. Pego essa mesma porção de massa e meço o volume. Divido um pelo outro para saber a massa específica. Isso é uma medição direta. Porque eu não peguei um densímetro para descobrir a massa específica. Se eu pegasse um densímetro e colocasse na água para descobrir a massa específica, aí seria uma medição direta. Porque o densímetro me dá diretamente o valor da massa específica, né, da densidade. Mas se eu uso esse processo, mede a massa numa balança, mede o volume separado e divide um pelo outro, isso é uma medição indireta. As medições indiretas aparecem muito em ensaios. Muito em ensaios. E toda medição indireta vai me gerar essa derivada aqui. Porque não vai ser igual a 1. Na medição direta vai ser, mas na indireta não vai ser igual a 1. E aí, ó, se a medição for direta, isso aqui é igual a 1. É o que eu estou dizendo aqui. Ó. Sendo 1, esse número vezes 1 ficou só esse número. Então, a incerteza combinada ao quadrado vai ser igual ao somatório de todas as incertezas ao quadrado. Então, a incerteza combinada vai ser a raiz quadrada da soma das incertezas ao quadrado. E é assim que a gente combina incertezas. É assim que a gente soma incertezas. A gente sempre soma incerteza elevando cada uma ao quadrado e somando com a seguinte. Então, eu tenho uma tipo A, eleva ao quadrado, mas quantas tipo B eu tenho? 5. Pega cada tipo B, eleva ao quadrado e soma. Soma tudo ao quadrado e depois tira a raiz. A razão disso é que as incertezas são desvio padrão. E os desvio padrão, eles não se combinam de forma linear. O que é linear na estatística são as variâncias. O que é variância? É o desvio padrão ao quadrado. Então, somar variâncias, eu posso. Eu não posso somar desvio padrão. Então, a técnica que a gente faz é, se eu posso somar variância, e se a incerteza é o desvio padrão, e a variância não é o desvio padrão ao quadrado, pega a incerteza, eleva ao quadrado, aí eu posso somar, porque tudo vira linear. Beleza. Depois eu tiro a raiz para voltar para o que eu quero. Então, toda vez que você somar incerteza, sempre ao quadrado e tira a raiz. Sempre ao quadrado e tira a raiz. Beleza. Aí eu tenho a incerteza combinada. Como é que eu faço para expandir a incerteza? Como é que eu vou fazer uma incerteza expandida? E o que é a incerteza expandida? Produto de uma incerteza combinada, padrão combinada, por um fator maior que 1. Por que maior que 1? Porque o menor fator de abrangência existente é 1. No nosso caso, nós vamos calcular esse fator e esse fator vai ser próximo de 2. Porque a teoria já diz isso. Se eu medir infinitas vezes, o K é igual a 2 para 95, 45. Mas eu não medi infinitas vezes. Mas ele vai ser próximo de 2. 2,1, 2,2, 2,3. Pode ser 3,4? Pode, pode, pode. Vocês vão ver o que, que influencia o K ser maior do que 2. Eu vou mostrar isso para vocês. Tem uma coisa que, se acontecer na sua calibração, você, antes de calcular, você já vai saber. Isso vai dar um K grande. É desvio padrão alto nas medições. Incerteza tipo A alta dá K alto. Incerteza tipo A baixa dá o K baixo. Mas a gente chega lá. Então, expandir a incerteza é pegar o K e multiplicar pela incerteza combinada. E a gente tem que calcular esse K. Como que eu calculo esse K? Chegamos lá na equação da sopa de letrinha, Welch-Sartre-Rate. Essa dupla de pesquisadores já falecidos, pesquisadores alemães, eles são estatísticos, eles desenvolveram essa fórmula, que é a fórmula para calcular o grau de liberdade efetiva. O que ela diz? Eu vou pegar a incerteza combinada, lembra o que é a incerteza combinada? É a soma de todas as incertezas. Vou elevar a quarta potência e vou dividir pelo somatório de cada uma das incertezas elevada à quarta, dividido pelo seu grau de liberdade. Esse V, na verdade, não é V. É uma letra grega chamada ni. Esse ni, i, é o grau de liberdade de cada uma das variáveis. Então, dá uma olhada aqui de novo nessa minha tela aqui que eu fiz. Ó. Aqui eu tenho que grau de liberdade? 3, porque é o número de medições menos 1. Aqui o meu grau de liberdade é infinito. Aqui foi infinito. Observa só o que eu vou fazer. Para calcular o grau de liberdade efetiva, eu não vou pegar a incerteza combinada, elevar a quarta, dividir pelo somatório das incertezas, dividido pelo grau de liberdade de cada uma. Né? O somatório das incertezas elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade de cada uma. Qual é o grau de liberdade da incerteza tipo A? Vai ser sempre N menos 1. Se eu medir 4 vezes, 4 menos 1, 3. Se eu medir 3 vezes, 3 menos 1, 2. Então, aqui embaixo, vai ser ou 4 menos 1, se eu medir 4 vezes. Se eu medir 3 vezes, 3 menos 1 e assim por diante. Ok, está morto esse. Mas vamos a uma outra fonte de incerteza. Por exemplo, a incerteza da resolução. Como é que eu faria? Vou escrever aqui no chat. Olha como é que eu faria. Eu faria o seguinte. Incerteza. Se eu estivesse trabalhando com a incerteza da resolução, ficaria assim. Incerteza da resolução elevada à quarta, dividido pelo grau de liberdade dela. Deixa eu dar um enter para vocês verem. Incerteza no chat, incerteza da resolução elevada à quarta, eu colocaria aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui está o padrão, tá? Mas eu estou dizendo, eu escreveria aqui, incerteza da resolução elevada à quarta, mais o grau de liberdade dela. Qual é o grau de liberdade da incerteza da resolução? É infinito. Lembra por que é infinito? Porque entre os dois pontos A e B, eu tenho infinitos valores possíveis verdadeiros para a minha massinha lá em cima da balança. Então, o grau de liberdade vai ser infinito. Então, incerteza elevada à quarta, incerteza da resolução elevada à quarta dividido por infinito, quanto que vai dar essa conta? Incerteza da resolução elevada à quarta dividido por infinito. Vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque pegar um número e dividir por um número infinito, pega um número e divide por um número gigantesco. Infinito é um número gigantesco. 800 bilhões. Vai dar quanto? Vai dar zero. Por isso que essa equação ela fica simplificada. Porque tudo que eu for somar aqui de todas as outras incertezas, da resolução, da esterese, da deriva, do que você quiser, excentricidade, variação de temperatura, tudo vai ter uma divisão pelo infinito. Tudo vai zerar. Então, aquela equação, cadê a equação? Está aqui, Essa equação que diz aqui, olha, eu vou dividir pelo somatório de cada uma incerteza elevada à quarta, dividido pelo seu grau de liberdade, esse monte de incerteza que eu vou somar se reduz a quê? A tipo A, porque a tipo A nunca vai ter grau de liberdade infinito, o grau de liberdade vai ser sempre N menos 1, e a incerteza do padrão. Se você estiver calibrando, estiver usando um instrumento padrão, ou se você estiver medindo, esse teu instrumento não tem uma incerteza? É isso que eu estou falando. A incerteza desse seu instrumento vai ser elevada à quarta, dividido pelo grau de liberdade do seu instrumento. Como que eu vou saber o grau de liberdade do meu instrumento? Olha no certificado de calibração. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na nossa balança, balança não, no nosso certificado. Espera aí, que eu sabia que eu estava... Deixa eu consertar aqui. Eu peguei a apresentação errada, gente. O assunto é o mesmo, mas eu peguei a apresentação errada. Aí você vai falar, pô, esse cara é maluco, né? Porque eu já tinha aberto ela e peguei ela errada. Mas vamos voltar que eu tudo isso aqui estava na outra apresentação também. Né? K igual a pá, estávamos aqui. Se você pegar essa equação, você vai ver o somatório sobre o grau de liberdade. Só que o grau de liberdade do padrão, eu descubro no certificado dele. Vamos lá olhar o certificado do padrão. Ó, nosso certificado aqui, ó. Tá vendo nosso certificado? Opa, deu ruim. Olha o nosso certificado aqui. Tá vendo aqui, ó, o grau de liberdade aqui, ó, no certificado? Uma questão para colocar para vocês. Todo certificado de calibração vem o grau de liberdade escrito? Não vem. Nem todo vem. Deixa eu pegar um certificado de calibração para mostrar para vocês. Um outro. Esse aqui foi o que eu inventei. Vou pegar um real aqui para vocês sentirem o drama. Um real. Espera aí. Um real. Espera aí. Que ainda não posso. Espera aí. Vou pegar um real aqui para vocês sentirem o drama do certificado. Um certificado real. Aguenta aí. Deixa eu pegar aqui um certificado. Deixa eu ver aqui qual que eu pego aqui. Eu tenho um bocado de certificado. Vou pegar um certificado aqui de calibração de manômetro. Ó, peguei um de manômetro. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Só falta eu abrir um certificado que tem o grau de liberdade. Porque na maioria dos certificados não aparece o grau de liberdade, gente. Ó, deixa eu projetar aqui para vocês. Ó. Vocês devem estar vendo o certificado. Esse é um certificado? É um certificado da Rede Brasileira de Calibração, o laboratório é acreditado, tá vendo? O laboratório é VICA. VICA é um laboratório que vende manômetros e calibra manômetros de boa qualidade. Não é top de linha. Ele é, assim, o segundo lugar no ranking. Mas é um segundo lugar bacana. Não é um segundo lugar, assim, lá na lanterna, não. É o segundo lugar mesmo. Assim, tem os máximos e tem aqui a VICA, tá um tiquinho abaixo dela, mas ela tem qualidade. E aqui eu faço alguns comentários que eu estava analisando esse certificado, mas ele diz aqui, ó, o instrumento, qual é o fabricante, a divisão, e não diz nunca a resolução. Mas como o manômetro é digital, então a resolução é de medição, tudo bem. Vamos ver o resultado. Ó, ele dá os resultados aqui. Os valores de carga e descarga, carga e descarga, porque manômetro a gente calibra assim, a gente calibra em ciclos. A média aqui, tudo bem. Está falando de erro fiducial, lembra que eu mostrei para vocês o que é erro fiducial? Ele falando de erro fiducial, mas eu não quero isso não. Eu quero que ele diga aqui, ó, as incertezas. Incerteza máxima da medição, ele deu para o cliente a maior incerteza. Ele não deu a incerteza em cada ponto. Nesse ponto, não. Ele calculou, pegou a maior e deu em porcentagem, tá vendo? Como que ele calculou essa porcentagem? Ele pegou a maior incerteza e dividiu pela amplitude de medição do manômetro. O manômetro ele ia de 0 a 60. Ó, de 0 a 60. Então a amplitude foi 60. Então ele pegou a maior incerteza e dividiu por 60. E multiplicou por 100 para dar em porcentagem. O valor foi 0,022%. O erro fiducial, ele pegou o maior também. A maior esterese, lembra que eu falei que o manômetro tem esterese? Ele pegou a maior. A máxima repetitividade, o nome hoje é repetibilidade, com B de bola. Mas no passado se falava repetitividade, com T de tatu. É a mesma coisa, só que o VIN em 2012 mudou o nome. Então, esse certificado deve ser antes de 2012, ou então o laboratório esqueceu de fazer essa mudança. Mas tudo bem, o conceito é o mesmo. Está lá, 0,01. Olha aqui, ó, linearidade. Lembra o que eu falei para vocês, que é muito comum? Quer dizer, eu posso descobrir a linearidade do meu instrumento? Ele descobriu a linearidade do manômetro. Como que ele fez? Ele fez uma curva de calibração. Eu mostrei isso para vocês no final do dia de ontem. Calculou a linearidade, pegou essa linearidade, viu a maior, pegou essa maior, dividiu pela amplitude e multiplicou por 100. Deu 0,01%, uma ótima linearidade. Muito pequena essa linearidade, muito bom isso. Aqui ele está botando o erro fiduciário em cada ponto. Aqui ele está colocando a incerteza a 95%. Nós sabemos que o valor correto é 95,45%, mas os laboratórios insistem em colocar 95%. Aí eles colocam aproximadamente 95%, mas nós sabemos que é 95,45%. O que mais? Está vendo aqui? Em nenhum momento ele mediu o grau de liberdade. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa do K. Ah, olha só, ele deu... Lembra aquela curva de calibração que eu fiz com vocês e surgiu uma equação? Ele está dando a equação para o cliente, está vendo? Isso não é comum. Sabe o que é esse R ao quadrado? Aquele R que eu mostrei para vocês ontem. Quando mais próximo de 1 for, melhor vai ser o ajuste. Esse aqui é 0,99999. Muito bom esse ajuste. Olha só o que é X. X, pressão indicada pelo instrumento. Lembra que eu falei para vocês? O padrão fica sempre no Y e o instrumento fica sempre no X. Isso é aquilo que eu falei para vocês ontem, que se a gente colocar esse dado no certificado para o cliente, e dizendo para ele o que, que cada coisa representa, porque se eu jogar essa equação, o cliente não vai saber o que é isso. Mas se eu chegar para ele e falar, olha, isso aqui é a reta de regressão do instrumento, o X é o valor da leitura do seu instrumento. Se você colocar o valor da leitura aqui, você vai descobrir quanto é o padrão, o Y. Então, isso é uma forma de você descobrir sem os pontos, mesmo não tendo no certificado. Eu conversei isso tudo com vocês ontem. Nós vamos voltar a esse papo hoje. Então, esse laboratório já está fornecendo isso, mas não é todo laboratório que fornece, não. E olha o que ele diz aqui no final, olha. K é igual a 2. Então, ele calculou K para cada ponto, deu tudo 2. E ele declarou aqui, K igual a 2. O grau de liberdade, ele não declarou. Mas se eu estou usando esse manômetro aqui e sei que o K é igual a 2, qual é o grau de liberdade? Quando o K for igual a 2, qual vai ser o grau de liberdade? É uma resposta facílima. O grau de liberdade será infinito. Vamos descobrir por quê. Cadê a minha... Não, é essa aqui. É isso aqui. Por que que o K, quando é igual a 2, o grau de liberdade é infinito? Olha a tabela de textura. Para 95,45%, K igual a 2, vem aqui embaixo, K igual a 2, qual é o grau de liberdade? Infinito. Então, isso é uma coisa que rapidamente vocês vão decorar. Toda vez que você bater o olho, K igual a 2, grau de liberdade é infinito. E aí, se o grau de liberdade é infinito, vamos voltar lá naquilo que nós estávamos conversando. Lembra que eu estava aqui conversando? Que eu estava conversando com vocês? Vai ser a incerteza do padrão elevado à quarta dividido pelo grau de liberdade do padrão. Eu olho lá no certificado do padrão ou do instrumento que eu estou utilizando. Qual é o K? É igual a 2? Eu vou colocar aqui embaixo, infinito. Dividir uma incerteza por infinito dá quanto? Dá zero. Isso tudo vai zerar. Ah, então bota logo zero aqui, Alexandre. Espera aí, eu nem sei se todo padrão vai ter um K igual a 2. E se o K não for igual a 2, for 2,1, o que, que eu faço? Ah, o que, que tu faz? Você vem aqui na tabela T de Student e vê. Para K igual a 2,1, vamos buscar aqui um 2,1. 2,1, 2,1. Será que esse é o 2,1 ou esse é o 2,1? Bom, não sei, tanto faz. Está tudo arredondado para uma casa, dá 2,1 aqui, né? Vamos ver qual é o grau de liberdade. 24. Para esse aqui, ó, o grau de liberdade, peraí, 2,1, 2,09. Para esse aqui, 2,1, o grau de liberdade foi 24. Bom, pego 24 e coloco aonde? Coloca aqui embaixo. grau de liberdade, 24. E aí faço a conta. Acho que vocês entenderam, mas a gente precisa fazer exercício. Eu trouxe aqui já o nosso primeiro exercício. Espera aí, cadê? Multiplica por K para expandir, calcula o grau de liberdade, papapá. Nosso primeiro exercício. Já vamos fazer agora de manhã um exercício. É claro que eu vou começar com um exercício fácil e vou piorando. Evidente para a gente ir aos pouquinhos, né? Não vamos pegar logo difícil de primeira. Esse exercício, o que é? Ele é o seguinte. É um exercício, não é um exercício de calibração. Observa, medição direta com o instrumento calibrado. É um exercício que acontece muito com vocês em laboratório. Vocês têm um instrumento calibrado, no nosso caso aqui é uma balança. E eu quero pegar e fazer uma medição com essa balança. Como eu devo agir? O que você deve agir é medir, no mínimo, 3 vezes o que você desejar com aquela balança. Ah, Alexandre, puxa vida. Isso no chão de fábrica é muito complicado, porque no laboratório eu tenho muita tranquilidade, dá para fazer isso. Mas no chão de fábrica não dá. No chão de fábrica é quente, tem muita gente, é um falatório tremendo. O cara está fazendo a medição dele lá, não dá para medir 3 vezes, ok? Não tem problema. Por isso que a gente tem que distinguir uma medição mais rigorosa, que é o que eu estou tratando com vocês no laboratório. Por quê? Porque quem deseja calcular incerteza, vir para esse mundo, está querendo uma medição mais refinada. Então, no laboratório, dá para fazer o nosso exercício 9.1. No chão de fábrica, o que, que se faz? Mede uma vez só. E o que, que a gente faz para compensar o fato de eu não estar fazendo medições refinadas? Eu pego o erro ou a tendência do instrumento lá que está no chão de fábrica, somo com a incerteza e pronto. Isso vai ser a minha incerteza, meu erro máximo admissível. E libero o instrumento para uso e o camarada lá anota só quanto que deu e eu sei aqui, porque alguém tem que controlar esses instrumentos. Né? Eu não sei se é o setor de gestão da qualidade, se tem um gestor de metrologia, mas alguém tem que controlar esse instrumento. E alguém que está controlando esse instrumento liberou esse instrumento para uso. E como é que a gente libera o instrumento para uso? A gente, a grosso modo, a gente olha o erro máximo dele no certificado, deu quanto? Ah, deu 0,8 graus Celsius. Qual é o meu critério de aceitação? Meu critério de aceitação é que o erro máximo não pode passar de 1 grau Celsius. Então, eu posso liberar esse termômetro. Deu 0,8, liberei o termômetro. Todo esse estudo que eu acabei de falar aqui, muito rápido para vocês, a gente faz aqui na SBM um curso que trata sobre isso, que chama-se Análise Crítica de Certificado. E tem um curso que complementa esse, que chama-se Qualificação e Validação de Instrumentos de Medição. Porque a análise crítica é, eu já tenho um instrumento e vou analisar o certificado que me chegou. O Qualificação e Validação, não, é um curso diferente. Eu vou comprar o instrumento. Como comprar direito, como comprar corretamente, como prever possíveis problemas e evitar esses problemas na aquisição do instrumento, como é que eu vou qualificar o meu instrumento antes de comprar, sabe? Depois que eu comprei, aí senta e chora. Então, esse curso discute muito o que eu faço antes, como é que eu analiso os manuais antes de comprar, como é que eu vejo qual deve ser a resolução do instrumento para estar adequado ao meu objetivo ou não. É uma outra visão, mas são visões complementares. Um é o que eu faço uma vez que já chegou o certificado na minha mesa. Bom, é a análise crítica do certificado. A outra é o que eu faço para não comprar mais errado na vida. Não adquirir um instrumento errado, né? Então, é uma outra perspectiva. Mas vamos lá. Esse exercício é bem tranquilinho, mas olha só. Eu tenho uma balança digital de resolução 0,1 grama. E vou medir 4 vezes, eu podia medir 3 vezes, não menos de 3. Medir 4 vezes a massa de um metal. Pode ser qualquer coisa, é um exemplo só, um metal. Metal. Considerando a incerteza de medição da balança como sendo 0,2 gramas, onde eu descobri isso? Olhando o certificado da balança. Lá dizia que o K é igual a 2 para 95,45%. É o famoso aproximadamente 95%. E sua tendência, a balança tinha uma tendência nesse ponto, tinha uma tendência igual a menos 0,1 grama. Determine. Qual a incerteza da repetibilidade da medição? Também conhecida como incerteza tipo A. Qual o resultado da medição considerando as únicas fontes de incerteza? A repetibilidade e a incerteza da balança. O que é muito comum. Você, no laboratório, quando está medindo alguma coisa com um instrumento calibrado, basicamente, as duas fontes de incerteza da sua medição serão a do instrumento e a tipo A. Se a tipo A der tudo igual, aí ela vai dar zero, só vai ficar com a incerteza do seu instrumento. Na maioria das vezes, é assim que funciona no laboratório. Por quê? Porque o laboratório, a gente imagina que é o local onde a temperatura está controlada, a umidade está controlada, não tem campo eletromagnético gerando, atuando no laboratório. Ou seja, os fatores que poderiam interferir na sua medição, eles não existem no laboratório. Ou melhor, estão controlados no laboratório. Agora, se no teu laboratório não tem esses controles, eu recomendo muito que você passe a fazer isso, investir nisso. Já dei várias dicas. Bom ar-condicionado, porque controla a temperatura bem. Então, não vai me comprar um ar-condicionado de 7.500 BTU, que isso não adianta de nada. Tem que meter um 30 mil no laboratório, sabe? Um 60 mil. É desse jeito mesmo. Você tem que jogar para gelar o laboratório. Não bote um laboratório grande, bote um laboratório pequeno. Evite ter janela, mas se tiver, tenta botar um filme, alguma coisa, sabe? Eu sei que fica uma casinha tão escura, mas é o jeito da gente controlar as temperaturas, a umidade, as coisas todas. Bom, vamos então fazer esse nosso exercício. Eu vou pegar lá a nossa, como é que se chama? O nosso Excel. Pegar o nosso Excel para fazer o exercício. Então, é esse exercício aqui. Ó. Eu já trouxe ele para cá para adiantar os trabalhos. Já peguei os dados dele, já trouxe para cá. E vou começar a responder. Letra A. Vou fazer com vocês. Se vocês quiserem, se vocês puderem, não sei, abrir aí um computador também e abrir o Excel. Porque vocês têm isso no Excel. Eu já mandei essa planilha para vocês em branco, né? No final do dia de hoje, eu vou mandar. Deve estar lá no ambiente na segunda-feira, né? Porque no final do dia de hoje não vai dar tempo. E no sábado não trabalha. Provavelmente vai estar lá na segunda-feira. Mas eu vou mandar para vocês essa planilha pronta. Letra A. Qual a incerteza da repetibilidade da medição? O que é a incerteza da repetibilidade? A teoria lá nós vimos. É o desvio padrão da média. Eu vou calcular a incerteza da repetibilidade, é a incerteza tipo A. Como é que é a fórmula para calcular? Olha só, no Excel, não sei se todos têm familiaridade com Excel. Eu vou colocar uma função matemática, eu já começo com uma equação, um sinal de igual, e vou calcular o desvio padrão. O cálculo do desvio padrão para medições é uma distribuição normal. E no Excel, o desvio padrão de uma distribuição normal, a função é 10VPAD. 10VPAD, o que quer dizer? Desvio padrão. E por que é ponto A? Está vendo que tem um ponto P? Não, ponto P nunca. Ponto P é o desvio padrão da população. O desvio padrão da amostra, porque isso aqui é uma amostra, né? Eu medi 4 vezes, é o DEVPAD A. Está vendo aqui? Calculo o desvio padrão a partir de uma amostra. Então, eu dou 2 cliques, venho aqui e marco, olha só que beleza que é o Excel. Marquei, fechei e dei Enter. Não é a resposta ainda. Por quê? Porque o desvio, a incerteza tipo A, não é o desvio padrão. É o desvio padrão dividido por raiz, olha aí, de N. Raiz de N. Qual é o nosso N? 4. Não foram 4 medições? Nosso N é igual a 4. Bom, agora sim, isso aqui é a minha incerteza. Deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer. Incerteza tipo ou incerteza da repetibilidade. Moleza, né? Achamos a primeira incerteza. Incerteza tipo A, também conhecida como incerteza da repetibilidade. Exercício, letra A, está morta. Letra B. Qual o resultado dessa medição, considerando as únicas fontes de incerteza? A repetibilidade, a tipo A, e a incerteza da balança. Então, ele quer qual é o resultado dessa incerteza, considerando as únicas fontes, tipo A. Então, ele quer a incerteza final. A incerteza final, nós chamamos de incerteza expandida. Vou botar aqui o negreto. Por quê? Porque a incerteza expandida, gente, é a incerteza 95,45%. Só para vocês lembrarem. Toda vez que a gente escreve na literatura o U maiúsculo, está evidente que é expandida. Toda vez que eu escrever o U minúsculo, é uma incerteza padronizada, é uma incerteza com um desvio padrão. E o U maiúsculo é uma incerteza com mais de um desvio padrão. No nosso caso, aproximadamente 2 desvios padrão. Então, eu quero descobrir quanto que vale a letra B. Beleza. Como é que eu vou resolver essa questão? Eu vou resolver a seguinte. Quais são as fontes de incerteza aqui? Deixa eu colocar aqui, escritinho aqui, só para ficar didático. Fontes de incerteza. Quais são as fontes de incerteza? Nossas fontes de incerteza. Nós temos aqui uma fonte de incerteza que vai ser tipo A. E temos uma segunda fonte de incerteza que vai ser incerteza do padrão. Ou do instrumento. Vamos chamar incerteza da balança. Ó, essas são as minhas fontes de incerteza. A do padrão, ou melhor, da balança. E a tipo A. A incerteza tipo A eu já tenho, tá aqui. Ó, esperando só eu somar. Joinha, joinha. A incerteza da balança, qual é? Eu também tenho. Ó. Vamos escrever aqui. Ó. Incerteza da balança. Incerteza da balança. Vale quanto a incerteza da balança? 0,2 gramas. Só que tem um problema. Não é um problema. Ela tem uma característica. Ela está uma incerteza expandida. Está vendo? Essa incerteza da balança, que vale 0,2 gramas, ela está a 95,45%. Se eu somar essa incerteza com a incerteza tipo A, que está a 68% aproximadamente, ela não está expandida, eu vou fazer uma maluquice. Eu vou somar laranja com banana. Eu vou somar uma incerteza que está numa probabilidade de 95,45 com outra que está numa probabilidade de 68. Eu não posso fazer isso. Eu só posso somar incertezas que estão na mesma probabilidade. Ou está tudo a 95,45, ou está tudo a 60, ou está tudo padronizado, ou está tudo expandido. O que, que o Isogan determina? Que a gente some as incertezas padronizadas. Se eu somar as incertezas expandidas, a diferença é bem pequenininha. Mas o que eu estou ensinando para vocês é a regra do jogo. A regra do jogo é somar as incertezas padronizadas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Qual é o K do nota na nossa grau de liberdade da nossa nossa balança. Se o K é igual a 2, gente, vou botar aqui mais uma. Ah, se o K é igual a 2, qual é o grau de liberdade? Infinito. Não se esqueça, toda vez que o K for igual a 2, o grau de liberdade é infinito. Qual vai ser a incerteza padronizada da balança? Ou seja, o U minúsculo, a incerteza que está a um desvio padrão. Qual vai ser? Ora, como é que eu faço para expandir uma incerteza? Eu pego a padronizada e multiplico por K. Como é que eu faço para contrair uma incerteza? Ou seja, para pegar a incerteza expandida e trazer para uma incerteza combinada? Eu pego a incerteza e divido por K. Foi o que eu fiz. Então, se eu tiver uma incerteza expandida, sabe como é que eu trago para ser uma incerteza padronizada? Eu divido por K. É por isso que no certificado de calibração, a norma exige que você declare o K. Porque se eu não souber o K, eu não consigo trazer de uma incerteza expandida para uma incerteza padronizada. Eu não consigo trazer de 95,45 para aproximadamente 68. Agora que a minha incerteza está padronizada, agora está ok. Agora isso aqui está joia. Agora eu posso vir aqui e fazer a conta, que vai ser o quê? Igual a raiz de quê? Dessa incerteza aqui, ó, elevado ao quadrado, mais essa incerteza elevada ao quadrado. Fecho. Nem vou dar enter. Vocês estão vendo como é que a gente propaga, como é que a gente combina incertezas? A gente pega as incertezas, eleva essas incertezas ao quadrado e tira a raiz. É o que eu estou fazendo exatamente aí. Eu estou pegando o azulzinho, que é o E9, que é a incerteza tipo A, elevando ao quadrado. E somando vermelhinho, está vendo o vermelhinho aqui? Que é a incerteza da minha balança, já devidamente padronizada, elevando ao quadrado, e dei o enter. Tem uma coisa que eu vou mudar aqui, ó. Isso aqui não está legal, porque isso aqui é o que o exercício quer, mas isso aqui que eu acabei de fazer, não é o que está escrito aqui. O que eu acabei de fazer é calcular a incerteza combinada. Então, eu vou melhorar isso aqui, ó, que depois vocês vão estudar e vão ficar doidão com isso. Incerteza combinada. É, isso aqui eu fiz. Eu combinei as incertezas. Tá lá. Incerteza combinada. Agora ficou bacana. Vou clicar aqui de novo para vocês verem. Ó. Raiz da incerteza tipo A ao quadrado, mais a incerteza padronizada do meu instrumento, ou seja, eu tirei de 95 e trouxe para 68, também ao quadrado. Beleza. Ainda não é a minha resposta. Por que não é a minha resposta? Porque eu estou querendo a resposta a 95,45. Toda incerteza que você calcular, a norma pede que você declare nesta probabilidade, 95,45. E ela não está, essa incerteza aqui, ela está padronizada, sabe? Ela está uma incerteza com um desvio padrão. E eu preciso expandir isso. Então, como é que eu vou expandir isso? Eu vou ter que calcular o K. Porque agora eu vou pegar e multiplicar o K por esse número. Ah, multiplica o K igual a 2. O K não é igual a 2? Não, gente. Esse K igual a 2 é 2 para a balança. Esse número aqui não tem só a balança aqui. Aqui tem a balança e a incerteza tipo A. Eu tenho que calcular um novo K. Então, vamos lá. Para calcular um novo K, antes eu tenho que calcular o grau de liberdade. Porque, vocês lembram a tabela de Student? Ela é função do grau de liberdade. Então, eu vou calcular o grau de liberdade efetivo. Calcular a liberdade efetiva. Deixa eu pegar a fórmula, porque vai ficar legal colocá-la aqui do lado da gente para a gente ver. Espera aí, eu vou buscá-la lá para a gente ter a nossa fórmula aqui do nosso ladinho. Espera aí que eu já venho. Cadê você? Aqui, peraí. Já estou voltando. Tá aqui, trouxe a fórmula aqui. Ó. Tá aqui a fórmula. Lembra dela, gente? Ó. O grau de liberdade. Deixa eu aumentar ela um pouquinho para vocês poderem. Aí, um fundo branco aqui para ficar melhor. Ó. Deixa eu ver assim. Pronto, ficou um rosinha bem bonito. Ó. Aí. Essa é a fórmula do grau de liberdade efetivo. Então, eu vou aplicar essa fórmula. O que, que eu vou fazer? Igual, incerteza combinada a quarta. Quem é a minha incerteza combinada? Essa aqui, ó. Pimba. Peguei, elevei a quarta. Dividido. Vou abrir um parênteses. Na verdade, vou abrir dois. O primeiro eu vou colocar esse, o segundo eu vou colocar esse. Primeiro, incerteza tipo A elevada à quarta. Olha a tipo A aqui. Peguei a tipo A e elevei a quarta. Dividido por N menos 1. Quantas medições eu fiz? 4. 4 menos 1. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. 4 menos 1. Fechei. E fechei de novo. Fechei a primeira. Essa primeira fração aqui já está escrita lá. Mas, vou para a segunda. Incerteza do padrão, a quarta. Qual é a incerteza do padrão? Não é expandida, não. Eu agora só estou trabalhando com a combinada. 0,1, então, vou pegar esse cara aqui e vou elevar a quarta. Dividido pelo grau de liberdade do padrão. Mas qual é o grau de liberdade do padrão? Infinito. Opa, se o grau de liberdade é infinito, isso vai dar zero, Alexandre. Porque eu vou dividir por infinito, vou dividir por um número enorme. Como é que eu escrevo infinito aqui no Excel, hein, gente? Bom, não tem o Excel. Se eu escrever infinito, ele nem sabe o que é isso. Então, quando você quiser colocar um infinito, você faz isso, ó. Bota um número grandão assim, ó, tá vendo? Isso é um infinito, é um número grande. Vou fechar de novo e dei Enter. Pronto, ele calculou o grau de liberdade para mim. O grau de liberdade é sempre calculado de maneira inteira. Então, eu formato assim, ó. Pronto, tá aí o grau de liberdade. Calculei o grau de liberdade. Viu que beleza? Achei o grau de liberdade. Aí vocês vão pensando, poxa, aqui era infinito. Aqui deu 507. É claro, porque esse grau de liberdade não é mais o grau de liberdade da balança. É o grau de liberdade da medição, que combina os valores dispersos dados pela balança, mais a incerteza da própria balança. 507. Beleza. Vou voltar aqui agora. Quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida? Não se encabule, pode mandar. Nós estamos aqui para isso. Eu sei que esse assunto ele é meio barra pesada assim, no começo. Depois a gente entra no sangue, mas no começo é meio barra pesada. Vou seguir, mas vocês querendo perguntar, interrompa a qualquer momento. Pô, por que tu fez isso? Porque, inclusive no Excel também, se eu souber responder, eu não sou um especialista em Excel, mas alguma coisinha a gente sabe. Vou calcular o K. Pode perguntar à vontade, pode me interromper a qualquer momento. O K é o fator de abrangência. Que a maioria das pessoas, quando fazem esses cursos comigo, abrangência, falam para mim, eu não sei se vocês estão perguntando a mesma coisa, ele fala para mim, pô, Alexandre, eu não sabia que calcular incerteza tinha tanta conta, tanta matemática, tanta estatística. Sem dúvida nenhuma. Não é à toa que se você sair perguntando às pessoas que trabalham com você, você sabe calcular incerteza? Você sabe calcular incerteza? Tu vai ouvir a resposta. Não. É um assunto... Bom, metrologia eu já não ensino na escola, nas universidades. Ninguém ensina, né? Então, metrologia já é uma coisa que a gente não conhece. O cálculo de incerteza, que é o refino do refino do refino da metrologia, aí que ninguém conhece mesmo. E aí, é por isso, pelo desconhecimento do cálculo de incerteza, que acontecem umas coisas meio apavorantes. Como, por exemplo, você ter uns laboratórios que não são da rede brasileira. Por que eu falo tanto da rede? A rede brasileira, ela tem defeito? Claro que tem defeito. Ela tem problema? Óbvio que tem problema. Será que você já pegou algum certificado da rede errado? Um monte. Então, por que tu defende a rede? Porque tem fiscal. O fiscal são os auditores do Inmetro. Fora da rede, você já pegou certificado bom fora da rede? Já. Já pegou certificado ruim? Já. Tem fiscal? Não. Ah, então, se eu for um cara de má índole, abrir um laboratório no fundo da minha casa, de calibração, fora da rede, e inventar os números num certificado, imprimir esse certificado, entregar para o cliente, pegar o dinheiro, vai ter algum problema? Não, ninguém vai descobrir. A não ser que alguém que trabalhe nesse laboratório descubra essa falcatrua e denuncie. Todo laboratório fora da rede faz isso? Não. A minoria, mas tem gente que faz. Esse é que é o chato da coisa. Tem. Então, se nós temos, que é lá, 5% que faz, 5% é o suficiente para porcalhar todo mundo. E aí, quando você trabalha direito, você tem um laboratório fora da rede, porque para ser da rede gasta-se muito. Então, é um investimento que não dá para a gente fazer agora. Eu compreendo. Então, porra, vamos trabalhar bonito, vamos fazer os cursos, vamos nos capacitar. Vamos chegar um momento que a gente vai ter condição de entrar para a rede. Beleza. Nesse momento, eu estou fora da rede. Aí, liga um camarada para você, um cliente, e fala, poxa, você calibra meu condutivímetro? Calibro, sim, tal. Você é da rede? Não, não sou da rede, mas meu padrão é rastreável, eu faço a calibração para você rastreável. Ah, beleza. Quanto que custa? Aí você faz direitinho, você tem todos os cuidados, está investindo aqui na sua formação, faz diversos cursos, você está investindo. Pô, sei lá, eu vou chutar aqui. R$180. Tá maluco? Poxa, eu acabei de ligar para um outro laboratório, ele falou para mim que fazia por 60. Sabe o que é o outro laboratório? É um camarada que inventa número, digita lá no certificado e entrega. Aí você fala, porra, sacanagem, né? Eu faço direito aqui a coisa e o cara lá do outro lado, é isso. É isso aí. E o cliente sabe disso? Não sabe. E não sabe por quê? Porque ele não sabe nada de metrologia, o que dirá esse assunto que nós estamos conversando. Então, cabe a nós ensinar isso para o cliente. Então, quando você tiver a oportunidade, dá atenção ao cliente, ensina ele, diz como é que é. Olha, cara, eu uso um padrão, eu tenho vários cursos aqui, você quer que eu mande para você os meus certificados, que eu faço curso na Sociedade Brasileira de Metrologia, eu participo de congresso, eu tenho uma formação em engenharia, eu não sou um Zé Ninguém ali da esquina. Aí o cara começa a entender o que, que é a coisa. Olha, meus padrões são padrões bons, de boa qualidade, rastreáveis. Você quer a cópia do certificado para você ver e tal? Isso é o que a gente tem que investir, porque senão nós vamos perder mercado para esses 5% de pilantra que tem, e que tem mesmo, tem em tudo quanto é área, gente. Não vai deixar de ter na nossa, né? Então, é complicado isso. É um assunto que me chateia, porque, poxa, o cara paga o serviço e recebe um retorno que é um falso retorno, né? Então, vai fazer o quê, né? Então, é isso. E vai reclamar quem? Não tem, cara. Não tem, porque o cara não tem fiscalização, o Inmetro não fiscaliza esse laboratório, só fiscaliza o laboratório da rede. E é isso. Bom, deixando as lamúrias de lado, vamos voltar lá. O grau de liberdade efetivo deu 507. Só que eu quero o K. Por que eu quero o K? Porque a resposta final vai ser incerteza combinada vezes K. Então, eu quero K para saber quanto que eu vou multiplicar essa incerteza combinada aqui. Perfeitamente. Como que eu calculo K? Entro na tabela T de estudo. Ah, mas você disse que ela tem aí no Excel. Tem. Vamos lá. Igual inv. Ponto, é isso aqui. Ó. Vou clicar aqui para você ver. A fórmula talvez esteja muito pequena. Né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Peraí. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Talvez você não esteja enxergando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Opa, agora vocês vão enxergar, eu acho. Ó, eu estou aqui. Ó. Igual a INV. Ó, a fórmula é essa aqui. Ó. Olha aí. INV ponto T ponto BC. Que fórmula maluca é essa, Alexandre? Vamos à tradução da fórmula. Inverso da T de Student bicaudal. Ah! Então, ela não é a T de Student, ela é o inverso, perfeitamente. Ela não vai te dar a probabilidade, ou ela não vai te dar o K da probabilidade que você quer. Ela vai te dar o K da probabilidade de 100% menos aquilo que você quer, pelo fato dela ser o inverso. Então, voltando aqui, eu não quero 95,45 de probabilidade. Se eu digitar aqui, ó, tá vendo? Probabilidade é a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui. Se eu digitar 95,45%, não seria o que eu quero? É isso que eu quero essa probabilidade. Só que, se eu digitar esse número, não vai dar certo, porque a função é inversa. Então, o que eu faço, meu Deus? Eu faço isso. Eu digito 4,55%. O que é 4,55%? É 100% menos 95,45%. Ou seja, 100% é o todo. O 95,45% é o miolo. O que você está pedindo para ela calcular? O inverso das caudas. Tá vendo? O bicaudal é porque o 4,45 é a probabilidade da cauda. Então, quando você pede para ela calcular o 4,45, como ela é uma função espírito de porco, o que é uma função espírito de porco? Ela é inversa. Ao invés dela calcular o que você pediu, que é a probabilidade da cauda, ela vai calcular o miolo. E o miolo é o 95,45, que é exatamente o que a gente quer. Então, escreva 4,55, que é 100% menos 95,45, é ponto e vírgula, o grau de liberdade. O grau de liberdade está aqui em cima. Ó, cliquei nele. Ó. Deixa eu ver só. Vou dar um enter. Eu tô com dúvida agora se é 4,55. Espera aí. Ó. Vamos fazer a conta aqui para ver? 100 menos 95,45. É 4,55. Poxa, Alexandre, eu vou te contar. É muita conta, vai fundindo assim os neurônios da gente. Vou clicar de novo aqui para vocês verem. Ó. Inverso da bicaudal, 4,55, que é o 95,45. Dois pontos, E11 era o grau de liberdade efetivo. Poxa, com quantas casas eu declaro no certificado? Pode ser com uma. E deu K igual a 2. É por isso que sempre dá 2, né, Jean? É, porque o K, ele vai oscilar, mas ele oscila pouco, olha só. Tá vendo? Deu 2,005. Arredondando para uma casa, gente... 2,0. Aí vem aquela frase que eu volto e meia escuto, que é a seguinte. Poxa, se sempre quando a gente arredonda dá 2, por que eu tenho que calcular? Por que eu não boto logo 2? É porque nem sempre isso acontece, tá? Isso aconteceu aqui. Acontece em muitos casos, mas nem sempre isso vai acontecer. Finalizando a nossa incerteza expandida. Vou colocar aqui 95,45. Eu estou escrevendo isso para que vocês não esqueçam depois. Porque, na verdade, isso tudo que eu estou escrevendo é uma redundância. Quando eu boto U maiúsculo, é lógico que é incerteza expandida. Então, não preciso escrever que é expandida. E também não preciso escrever que é 95,45, que também é lógico, porque a norma diz que tem que ser 95,45. Mas eu escrevi um monte de redundância aqui para vocês não esquecerem. Esse U grande é a expandida. Como é que eu vou calcular? Vai ser igual a combinada vezes o K. Como minha balança lê com uma casa, eu vou arredondar. Está vendo aqui que eu tenho um monte de algarismo significativo? Eu não posso ter mais do que 2. Eu posso ter 1, eu posso ter 2, eu não posso ter mais do que 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir para quanto? Para 2? Não. para um. Por quê? Porque a gente tem que ter no máximo 2 e preferencialmente ajustando para a resolução do meu instrumento. Então, fui lá e ajustei. E aqui está a nossa resposta. Está tudo finalizado. Claro que esse exercício é um exercício que a gente faz em 2 minutos. Eu levei esse tempo todo, porque eu estou revendo a teoria, logicamente. Eu estou fazendo tudo isso com vocês. Vocês podem olhar esse resultado e falar, poxa, deu 0,2 gramas. Deixa eu botar aqui a unidade, grama. É o mesmo valor da incerteza da balança, 0,2. Não daria a mesma coisa, Alexandre, se eu medisse as 4 vezes, trabalhasse com uma média e pronto, estava resolvido o meu problema e botava o mesmo valor da balança, 0,2? Como que você vai saber? Como que você vai saber que a tua dispersão foi tão pequena que ela não alterou o resultado, a incerteza do seu instrumento, no caso, a balança? Você só vai saber fazendo a conta. Aqui foi igual. Então, tem muita gente que fala para mim, pô, se deu igual, por que eu tive esse trabalho todo? Mas como vou adivinhar que é igual? Eu só vou saber fazendo a conta. Não tenho como descobrir isso. Não sou adivinho. Ah, mas é sempre? Não, não é sempre, não. Às vezes, nós vamos fazer exercício aqui, nós vamos ver que esse valor dá diferente. Mas, nesse caso, a incerteza tipo A foi pequena. Pequena aqui. Pequena comparado com a incerteza global aqui, ó. Vocês querem saber como que a gente descobre quantos por cento uma incerteza pesou no todo? Pesou no montante? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer aqui do lado. Incerteza relativa. Incerteza relativa é a mesma coisa que incerteza percentual. Como é que eu descubro essa incerteza relativa? O U é minúsculo aqui. Eu vou tirar esse U maiúsculo aqui. Como é que eu calculo essa incerteza relativa? É assim, ó. Se você quiser saber quantos por cento a incerteza tipo A pesou na minha incerteza global aqui, na minha incerteza combinada. Faz assim, ó. Igual a tipo A, eleva ao quadrado e divide pela combinada elevada ao quadrado. Pega isso e multiplica por porcentagem. Porcentagem, esse símbolozinho aqui, ele já vai multiplicar por 100, tá? Olha aí, 7,7% a tipo A. Quantos por cento a incerteza da balança pesou? Vamos lá, cadê a incerteza da balança? Está aqui, ó. Pega a incerteza da balança, eleva ao quadrado e divide por quem? Divide pela combinada. A combinada está aqui, ó. Elevado ao quadrado também. Dá um enter. Pede porcentagem. Espera aí. Pronto, tá aí. Olha aí, gente. A tipo A pesou 7,7% e ela está longe aqui. A incerteza da balança pesou. Isso aqui eu vou botar aqui, ó. Incerteza da balança. Pesou 92,3%. É óbvio que a soma tem que dar 100%, né? Pronto. Isso é muito legal no laboratório. Porque você faz medições, calcula as incertezas de cada fator, depois pega, eleva ao quadrado e divide pela combinada. Não é pela expandida, não. É pela combinada. E vai descobrir o percentual que aquela incerteza pesou no conto geral, no resultado final. Então, nesse 0,2 aqui, 7,7% tem de tipo A, e 92% tem do instrumento. Por que isso é interessante? Porque quando você olha isso para cá, você vai pensar assim, poxa, eu quero diminuir essa incerteza. Aonde eu devo atacar? Melhorando a repetibilidade, ou seja, medindo mais vezes, porque quanto mais eu meço, menor vai ser a repetibilidade, porque vai ser raiz de 10, raiz de 20, raiz de 30, esse número vai cair. Eu devo aumentar mais o número de medições ou eu devo investir numa balança com incerteza menor. Está na cara a resposta, né? Uma balança com incerteza menor. Você está vendo que a balança tem 90% e a outra tem 8%? 92% contra 8%. Aonde você deve investir se você quiser diminuir a incerteza do teu processo? Deve investir na balança. Então, veja que um simples exercício, um exercício tido como bobinho, né? Bobinho, bobinho. Nós vamos fazer coisa muito mais difícil daqui a pouco, mas... Olha quanta coisa ele traz para a gente de informação, né? Quanta coisa ele traz de útil para a gente. Quer outra? Quando você tiver, porque muita gente fala, puxa, mas isso deu trabalho, dá trabalho só uma vez. Se você agora pegar essa planilha que eu fiz, e aqui você substituir os valores de massa e substituir os valores da balança, da incerteza, do K e tudo mais, automaticamente tudo vai ser recalculado. Tudo vai ser recalculado. Então, a planilha, eu faço o exercício na planilha, por quê? Porque depois que terminar esse curso, eu vou entregar para vocês uma planilha que está pronta para vocês trabalharem. Claro que vocês podem mexer, mudar as cores, fazer um outro layout, incrementar mais informações, sem nenhum problema. Isso é ótimo de fazer. Mas ela já está caminho andado, tá vendo? Ela já está bem encaminhada, prontinha, já temos a incerteza final, que foi 0,2, já temos a tipo A, a combinada, já temos até o percentual de um e de outro, quer dizer, a gente já sabe quem pesa mais na história. Está tudo pronto, já temos as fontes de incerteza. Esse é um exercício fácil, porque ele tem poucas fontes de incerteza, é um exercício de medição. Nós vamos fazer depois, na parte da tarde, o exercício 2. Olha o exercício 2 como é que é. Ele é um exercício bem mais complexo, tá vendo? Bem mais complexo. Tem uma coisa que falta para eu terminar o exercício 9.1 e a gente partir para o nosso almoço, que é o seguinte. Ele pede o resultado da medição. O resultado da medição é a medição corrigida acompanhada da incerteza. Nós já temos a incerteza. Sabe o que nós não temos? A medição corrigida. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou escrever. Ó, aqui eu vou escrever. Deixa eu diminuir um pouquinho só para dar para enxergar. Aí, eu vou escrever aqui o seguinte. Ó. Média. Por que média? Porque eu vou trabalhar como resultado a média. Deixa eu formatar aqui tudo com o tamanho 14, vai ficar maior para vocês verem. Média. Vou calcular a média dessas medições. Então, eu coloco no Excel média. Está lá a função média. E peço para ele calcular a média desses quatro valores. Ó, eu não posso deixar a resposta assim, gente. Porque minha balança só tem uma casa. Como é que eu posso escrever isso aqui com um monte de casa? Olha aqui, ó. Está vendo o que está acontecendo aqui? A média está exatamente em 23,45. Que é exatamente o valor entre 23,4 e 23,5. Lembra aquilo que eu falei para vocês? É tão raro disso acontecer, é tão raro, mas eu de propósito fiz isso nesse exercício para mostrar a vocês que, quando isso acontecer, se eu chegar para o Excel e falar assim, Excel, arredonda para uma casa, ele vai arredondar para mais. Ele sempre faz isso. 23,5. Só que nós sabemos que a regra de arredondamento não é essa. A regra de arredondamento, o que ela diz? Ela diz que eu tenho que arredondar esse número de que maneira? Eu olho para frente e vejo. É par? Se é par, eu mantenho. Se é ímpar, eu acrescento mais um. Então, a média pela norma, eu escrevi isso para vocês não esquecerem que eu estou escrevendo a média pela norma. Deixa eu falar. A média pela norma, de acordo com a norma, vai ser 23,4. Eu deixei isso aqui para não mexer nele. Só para mostrar para vocês que vai ser 23,4. Acabou? Não acabou. Sabe por quê? Porque o resultado é o valor, a medição, a média corrigida com a incerteza. Então, eu vou ter média corrigida. Vai ser quanto? Espera aí. 14. Média corrigida vai ser 23,4. Quanto é a tendência? A balança tem tendência? Espera aí. Olha lá. A sua tendência no ponto sendo igual a menos 0,1 grama. Então, vamos fazer uma coisa melhor. Fazer uma coisa melhor. Tendência. Veja, quando a gente faz o certificado, a gente não faz ele, o certificado, a planilha, a gente não faz ele tão detalhado como eu estou fazendo. Porque, na verdade, eu estou fazendo uma planilha didática para vocês depois entenderem o que está acontecendo, a tendência. Tem muita gente que olha eu fazendo isso e fala, puxa, isso dá um trabalho? Dá. Didaticamente dá. Na prática do laboratório, não. A tendência é menos 0,1. Eu peguei aqui do certificado. Cadê? Está lá, menos 0,1. Então, eu coloquei menos, agora sim, média corrigida vai ser igual à média menos a tendência. Coloque menos sempre. Por quê? Se a tendência for negativa, menos com menos vai virar mais. Então, mudou o sinal da correção. Se ela for positiva, vai virar menos. Então, é sempre menos. Pronto. Agora eu tenho a minha média corrigida. Eu preciso mexer aqui para 14 para ficar. Pronto. Já tenho a minha média corrigida. Então, aqui eu vou escrever, olha. Resultado da medição. Resultado da medição. Vamos lá. 23,5. Vou caprichar aqui para ver se eu... Se eu consigo caprichar aqui para vocês. Espera aí. Inserir símbolos. Mais ou menos. Mais ou menos. 0,2. Opa! Depois a gente formata isso. 0,2 gramas. Ó, isso aqui ficou totalmente torto. Espera aí. Vamos lá. Calibre 14. Pou. Azulzinho. Bonitinho, vamos tirar um azulzinho. Resultado da medição, a gente vai botar uma outra cor aqui, sei lá. Marronzinho não ficou bom, né? Um verdinho, sei lá. Eu, de cores, eu realmente. Pronto, gente, entendeu aqui o exercício? Ele está feito, refeito. Oh, peraí, medição aqui está errada. Medição. Tamanho 14. Prontinho, prontinho. Tá lá, resultado da medição. 23,5, mais ou menos 0,2 gramas. O resultado da medição é sempre o resultado corrigido. E aí, para finalizar, Alexandre, eu não quero corrigir. Corrigir dá muito trabalho, corrigir é muito problema, corrigir não sei mais o que, não sei mais o que. Não quer corrigir? Então você faria isso, olha, 0,1 mais 0,2. Eu vou somar o erro com a tendência. Tá? Isso vai dar 0,3. E o resultado da minha medição é 23,4. Agora eu não vou corrigir, eu não corrigi. Eu peguei o erro e somei com incerteza. Mais ou menos 0,3 gramas. Entendeu aqui o que eu estou fazendo? Eu não quero corrigir. Então, eu estou fazendo isso. Ó. Vou botar aqui embaixo para vocês verem. Ó. Sem correção. Joia, gente. Eu acho que está entendido, não está? Sem correção. Vou botar aqui em vermelhinho, que é um alerta. Sem correção. Sem correção, o que eu faço? Eu somo o erro com a incerteza, eu somo em módulo. Isso aqui é o que nós chamamos de erro máximo admissível. E pego o valor que eu não corrigi, porque é sem correção, e coloco mais ou menos a soma dos dois. O que vai acontecer? A incerteza vai aumentar, porque eu incorporei a tendência ou o erro, tanto faz. Joia? Vou salvar aqui. E é isso. Pessoal, vamos dar nossa parada para o nosso almoço. Fizemos um exercício. Gostei do exercício. Não sei se vocês gostaram, mas